Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadores que abrimos 5 horas sobre a mesa para que der a querer fazer uso. Vereadora Euliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Solicito o segundo secretário convenha a assinatura na sessão anterior.
9 assinaturas, senhor
presidente. Portanto, aprovada a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura, ofício 1072/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, ofício 1072/2018. Encaminhando relatórios de atividades das secretarias municipais do mês de setembro.
Passa a mão primeira secretária para a leitura, ofício circular 015/2018.
Interessado, Conselho Tutelar de Juara, ofício circular número 015/2018. Encaminhando relatório estatístico dos casos atendidos no Conselho Tutelar no período de 1/10/2018 a 31/10/2018.
Passa a mão primeira secretária para a leitura, ofício circular 002/2018.
Interessado, o SEMAT, ofício circular número 002/2018. Informando a regularização das certidões negativas junto aos órgãos de controle fiscal, tributário, previdenciário e trabalhista da UCEMAT.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito pequeno expediente. Primeiro vereador, vereadora Euliane.
Senhor presidente, pedi para que fosse encaminhado para o prefeito, Carlos Sirena, que se fizesse uma lombada ali no Jardim Califórnia, que dá acesso ao bairro São João. Acho que o vereador Marquito já foi, o pessoal que mora lá já te procurou, né? Porque ali tem um fluxo muito grande de crianças e a hora que sai do asfalto, entra para estrada de chão, os veículos passam ali com uma velocidade muito alta. Então as crianças que por ali ficam correm sérios riscos de vidas. Inclusive já teve até vídeo de caminhoneiros que passam em alta velocidade ali, colocando em perigo a vida das crianças que por ali ficam. Também pedi que fosse feito recuperação na estrada Esperancinha, ali, saída da Águas Claras, e na estrada Água Boa, para que fosse feito o cascalhamento, que faz divisa com o município de Novo Horizonte. O prefeito de Novo Horizonte fez o cascalhamento da divisa para frente, e agora os moradores dali solicitaram que fosse feito, né, de Juara até a ponte.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, oi. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, população presente. Senhor presidente, Senhor presidente, só para ressaltar aqui umas respostas que a gente teve de algumas indicações referente ao executivo. Esses dias a gente fez uma solicitação com relação à Rua Manaus, que ela fica atrás do cemitério. A resposta da prefeitura para a questão de iluminação também, a extensão que liga ao bairro Jardim América. Jardim Aeroporto ao bairro Jardim América. Populares cobraram a questão de iluminação, que ela é escuro, né? Aquela rua. A prefeitura disse que está tomando as devidas providências e encaminhou o departamento de engenharia. Chegou a resposta aqui a este vereador. Outra cobrança também foi com relação ao atendimento da farmácia popular, pública do município, com relação ao horário de atendimento. Algumas pessoas estavam indagando com relação ao atendimento até às 17 horas. A resposta que eu obtive do secretário é que a população vem sendo bem atendida com relação ao horário, que é atendido das 7 da manhã até às 15 horas e sem interrupção para o almoço. Nós tínhamos colocado um horário aí mais extenso um pouquinho, porque as pessoas haviam pedido, né, em relação à correria do dia a dia, para ser atendido até às 17. Conforme o planejamento da secretaria, diz que estão conseguindo fazer o atendimento até maior do que já estariam sendo com esse atendimento até às 17. Outra indicação também, com recuperação à Rua Marília, que vai até o Parque Alvorada. A prefeitura diz que já está no seu planejamento a questão da recuperação das vias, principalmente de asfalto, que liga aquele bairro, a única via de acesso que vai até o final do bairro, senhor presidente. Resposta da prefeitura diz que já está no seu agendamento. Outra questão foi sobre a iluminação pública da Avenida Paraná. Avenida Paraná que vai até o Residencial Santa Terezinha, que passa em frente ao Colégio da Uri Riva. Tem uma parte aí de iluminação feita, pública. A população pede que se estenda até o início ali da escola, pelo menos até no bairro ali, que atenda a entrada da cidade também ali, que já é uma chegada também para as pessoas que vêm lá do Jaú, ali de Itapaporã. Outra solicitação foi com relação à entrada do Jardim Floresta com Eldorado. Ali já o asfalto também já está comprometido, né? Muitas pessoas passam durante o dia ali, Jardim Floresta, Eldorado, Tocaia Grande, usam aquela região para quem vai também ao Jaú. Recuperação do asfalto e fazer uma rotatória pequena com tachões ali, foi feita a indicação e a prefeitura respondeu que já está também nos seus projetos para fazer essa recuperação ali. Outra solicitação foi da parte da escola creche Maria Mafalcini, lá no Jardim América. Eles pediram aqui a intercessão junto ao executivo para que tomem conta daquela quadra de areia que fica ao lado da escola, que passar a pertencer à comunidade escolar, porque a quadra, segundo informações, e a gente já foi lá ver, fica abandonada e a escola, a creche, não tem uma área de lazer para as crianças. Então a gente fez a indicação ao executivo, levou um projeto também de solicitação dos pais, da comunidade escolar, e estamos aguardando aí o posicionamento do prefeito municipal. Outra solicitação minha, dos demais vereadores também todos aqui, foi com relação... deixa eu ver aqui a questão que a vereadora Uliane acabou de falar, a questão de patrulhamento, cascalhamento, água boa. A resposta que nós tivemos aqui foi falta de cascalho, e também pediu que os vereadores na oportunidade orientassem quem possa arrumar cascalho para estar ajudando na recuperação daquela comunidade. Então convoco os demais vereadores aqui juntos para que a gente possa ajudar o executivo a conseguir essa situação para resolver o problema do pessoal lá. Outra questão, nós solicitamos também, eu, Uliane, Marta, o Léo, com relação à Vila Olímpica, né, para atendimento ao projeto Box lá social, a iluminação pelo menos da área onde é feita as atividades. A prefeitura respondeu que está passando por momentos aí de recursos financeiros pequenos e com arrecadação em queda, mas são questões pequenas ali que a gente, acho que conversando com o prefeito, a gente consegue sensibilizar ele e tentar resolver esse problema. Outra solicitação foi a recuperação da ponte do Rio Corgão, já tinha sido feito o aspirador Chiquinho, do Araputanga e também lá da linha Bonete, na Águas Claras, Esperança lá. Recebi a informação do secretário que a ponte da linha Esperancinha ali, a prefeitura sai amanhã para fazer a recuperação. O ônibus está com problema, o ônibus que faz a cozinha e o pessoal dorme nele lá, o vereador está com problema. E a licitação das madeiras deu deserta, segundo informações do secretário de transportes aí, o Rivair. Vai ter que rever essa questão. Outras questões aí que estão sendo feitas é a limpeza dos canteiros centrais, que já está se iniciando, pude perceber isso aí, foi uma solicitação também. A limpeza e a pavimentação, tapa-buraco do Jardim Califórnia, parece que já começou hoje também, estive passando lá. Outra questão de uma rua, a Rua das Orquídeas, lá no Portal das Flores, foi resolvido o problema, a prefeitura conseguiu colocar uns tubos lá, resolveu o problema de alagamento, uma solicitação que a gente fez, o problema foi resolvido. Outra questão que foi resolvida também da prefeitura foi a questão da coleta de lixo de Águas Claras, que foi uma cobrança e já está resolvido também. Outra questão que foi resolvida aqui, uma ponte também na linha de Itabaporã, na verdade eram quatro, parece que conseguiram resolver colocando tubo em uma e resolvendo as outras. E uma indicação aqui também agora para que realize luminárias, né, na Rua Tabatinga, no Jardim Bandeirantes. Também reparos do bairro Bandeirantes, que já começou a dar problema também lá, que senão acaba complicando ainda mais. Serviços e patrulhamento lá na linha da aldeia Tatuí, que a gente passou lá esse final de semana e já começou a dar problema lá em alguns pontos que eles precisam sair de lá da aldeia para estar vindo da cidade. E outra, que é a que eu já tinha falado aqui, que é a confronto das ruas aí, ali, ainda não falei ainda, da Rua Rio Grande do Sul com a São Paulo e a Curitiba, uma rua de saída de grande fluxo de caminhão, que chegada e entrada também do município, precisa fazer uma sinalização ali para que as pessoas não sofram acidentes. Já visto que nossa cidade vem sendo aí, né, invadida de acidentes aí nesses últimos dias. Só isso, senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Próximo, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo indicação verbal e até reiterando, queria que a vereadora Marta e o vereador Hélio Castão também assinasse, porque eles já fizeram essa indicação anteriormente e ela foi atendida em uma parte dela foi atendida. Se ele é lá na estrada Pedro Damião, tanto a estrada como pontes. Hoje tive cobrança, né, de produtor rural, o Marquita até pode assinar junto. Tive novamente cobrança do produtor rural, a ponte no Corgão ali todo ano dá alagamento e eles têm outra saída que seria pela Fazenda Corgão, né, do seu Paulo Mano, que seria saindo no asfalto. Essa ponte está danificada, a ponte também onde era do seu Pedro Conte também está danificada e a estrada. Queira ou não queira, aquela estrada ela está entre as piores do município de Juara e não é de hoje, sempre ela teve situação muito caótica. Então, eu queria que os vereadores se nascem juntos. Quero aqui também agradecer ao prefeito, porque hoje tive à tarde lá, agora à noite, antes da sessão no Cruzeiro do Sul, onde já está colocado o superposto, iluminado, a praça pública lá. Só que fazer uma indicação referente a isso também, solicitando não apenas os dois vereadores, mas todos os vereadores para assinar junto, que já é uma indicação antiga do vereador Salvador. A questão de redutores de velocidade na saída daquele bairro Cruzeiro do Sul. Salvador, estive lá agora para me sair de volta na estrada ali para vir para a sessão. Quase que chega atrasado na sessão. Imagina criança ter que sair do colégio Alvorada, atravessar ali. Muito bem lembrado, mas nós temos que sentar com o prefeito e ver. É urgente. Aquela situação ali é muitos caminhões, trânsito pesado, principalmente nesse horário. Agora até está iluminado, né? Diminuiu um pouco os riscos, mas ali realmente precisamos. Como também a gente sempre cobra aqui aquela questão da rotatória ali no trevo da Unemate e da Agis. Então, mais uma vez, a gente juntar as forças nossas, dependendo até sair no comércio, pedir apoio, que sempre enjoar é o comércio que sempre dá apoio às igrejas, para nós conseguirmos tentar fazermos esses dois redutores de velocidade. Aquele da Unemate e aquele na saída indo para Novo Horizonte do Norte. Era isso, presidente.
Próxima dúvida, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente e caros colegas vereadores. Gostaria de pedir à Secretaria Executiva dessa Casa que enviasse ao Executivo um ofício buscando informações a respeito da situação atual do PAN. Eu e a vereadora Uliane estivemos hoje visitando aquela unidade a pedido de alguns servidores e existe a possibilidade do PAN mudar aqui para a UPA, mas por enquanto ainda não tem nada de concreto e os servidores daquela unidade estão preocupados porque no período de chuvas, em algumas salas lá do PAN, chove dentro, a situação é bem crítica, então vamos buscar informações junto ao Executivo para que ele nos responda se vai haver um paliativo, já que o telhado do PAN também está comprometido e os servidores têm a preocupação em atender o cidadão juarense da melhor forma possível. Quem utiliza o Serviço de Saúde Municipal sabe que o PAN está em uma condição precária. Então é preciso que o Executivo ou busque, de fato, mudar o atendimento aqui para a UPA ou comece uma reforma urgente naquela unidade lá. Também gostaria de fazer uma indicação verbal para que o Executivo proceda o cascalhamento da estrada da balsa. Nós sabemos que esse cascalhamento foi feito até a entrada do lixão, mas logo após a entrada do lixão tem um trecho muito liso e alguns moradores reclamaram que ali é muito comum os tombos de moto no período de chuvas, porque é muito liso mesmo, então os moradores pedem o cascalhamento daquela via. Moradores do Jardim São João me cobraram que algumas ruas do bairro estão com buracos enormes. Um dos moradores reclamou de um buraco na rua Sérgio Buarque de Holanda. Enviei ofício para o secretário de cidade e ele me disse que assim que arrumasse uma máquina, ele retomaria a operação tapa-buracos. Na semana passada, eles estavam fazendo tapa-buracos com máquina emprestada. Eu acredito que nessa semana eles já regularizaram a situação e é possível recuperar as ruas lá do bairro, lá do Jardim São João. Cobrei também do Executivo a sinalização na Avenida Rio Arinos, em frente ao Banco Santander. Nós sabemos que o banco vai ser inaugurado e se não se proibir o estacionamento em frente ao banco, nós vamos ter um caos ali. Nós temos dois sinais, ali muitos caminhões fazem a curva e se alguém estacionar ali, vai correr risco. O secretário Coronel Pereira prontamente atendeu, pintou de amarelo, que para quem passou por uma autoescola sabe que é a proibição de estacionamento, e também sinalizou com uma placa lá proibindo estacionamento. Eu e a vereadora Uliane, assim como os outros vereadores também haviam cobrado a limpeza dos canteiros das principais avenidas da cidade. Nós vimos que tem uma única pessoa fazendo essa limpeza da Avenida Central. E o prefeito Carlos Sirena, sempre naquela preocupação de não exceder ainda mais o limite de gastos com o pessoal, vai acatar uma sugestão do vereador Léo Boy e fazer uma licitação para a contratação de uma empresa de limpeza dessas ruas. Eu acredito que a prefeitura está organizando os trâmites para essa licitação e aí sim nós vamos ter todas as avenidas limpas, porque infelizmente nós tivemos obras aí de recapeamento, mas os canteiros estão muito feios, coberto de mato e de lixo. Muito obrigada, era só isso, boa noite.
Próximo, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite e toda a população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui nesta tribuna falar um pouco sobre algumas ruas da cidade, é claro que são várias ruas que estão necessitando da operação Tapa Buraco. Mas aqui eu quero fazer indicação, que foram vários moradores que cobraram ali na questão da rua Aracaju, ali do bairro Aeroporto e até a rua México, né, que dá acesso ao Jardim América. Então, moradores ali cobraram para que fosse feito esta operação tapa-buraco. E também, são várias ruas, Salvador já acabou falando aqui, da rua Marília, também ali no Parque Alvorada. Hoje à tarde, estava indo com o Paulo Becker lá, ele viu a situação, como está realmente, a rua Marília e a rua Ângela Maria dos Reis Araújo, hoje. Já foi feito pedido, não são buracos enormes, e aquela avenida tem grande trafegabilidade de carro, é uma rua que dá acesso aos bairros ali, e muitas pessoas, os pais, utilizam, né, os filhos, o seu transporte para levar os alunos à escola Requena. Então é uma das ruas que quem passa por ali no período das 11 horas, horário de manhã, 11 horas, e no período das 5 horas que a pessoa está vindo do serviço, vê a dificuldade que tem por ser uma rua muito apertada e também cheia de buraco. Então a gente pede que o executivo realize o mais breve possível aquela rua Marília. E também quero aqui fazer uma indicação ali na a estrada que vem da linha Água do Abelha. Inclusive os moradores cobram ali, e o próprio motorista do ônibus, ele entra pela Creforma, vai na Água do Abelha e depois ele tem que dar o retorno ali pelo motel. Então, Chico sabe disso, seu Edson Cerqueira sempre cobrou, ele mora bem ali próximo, e está abandonado aquele trecho que precisa ser cascalhado ali e reaberta aquela estrada que está ficando abandonada, porque quando deu aquele problema na ponte do Corgão, eles arrumaram ali do motel e aquele trecho encontra-se abandonado, e que o executivo precisa que seja feito esta recuperação da estrada. Uma que vai economizar, o que o motorista sempre tem passado para mim, tem cobrado do assessor parlamentar também, ele cobra que é um trecho pequeno e que em vez dele subir ali e sair no asfalto, que depois dá um trabalho para ele sair, é claro, que lá ele saindo no asfalto é reto, que ele vai até o assentamento Água Boa pegar os alunos. Então, para que seja recuperado aquele trecho de estrada ali no fundo do motel, que vem da Água do Abelha e sai na MT-338. Então, as ruas também, Salvador falou, mas até ontem eu passei ali no bairro da Creche, passando por algumas ruas, a gente vê que são todas, quase todas elas têm buraco, mas eu faço aqui ao executivo que realize, né, a operação Tapa Buraco na rua Orival Alves do Santo, que é ali no Jardim Califórnia. Então, quero aqui deixar essa indicação para que seja levado ao executivo.
Próximo vereador, vereador Leo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, eu venho nesse pequeno expediente, eu gostaria de solicitar à Secretaria Legislativa que fizesse encaminhar seu ofício ao secretário de Urbanismo, Sebastião Pereira, mesmo que já entrei em contato com ele já há dias atrás, que é referente à construção do meio-fio no canteiro central na Avenida José Alves Bezerra, onde já está fazendo a recuperação. Gostaria que fizesse esse meio-fio antes, ali frente à lotérica, que na época foi deixado um espaço sem meio-fio, para o estacionamento da empresa que tinha ali, e os vizinhos já presenciaram vários pontos, várias ações que pode acarretar algum acidente e com vítimas fatais, inclusive com motocicleta, porque não se tem um meio-fio, os veículos estacionam e os motoqueiros passam no meio e entram na avenida achando que está na mão dele. Então já não, segundo os vizinhos, não sabe como já não aconteceu um acidente com vítimas fatais naquela localidade. Então, por isso que gostaria que solicitasse esse ofício, encaminhasse esse ofício. Outra situação, mais uma vez eu venho nessa tribuna, eu encaminhei o ofício de número 034, dia 9 de agosto do corrente ano para o prefeito Carlos Sirena, e os colegas já presenciaram o dia que eu encaminhei esse ofício, e eu já falei, que é referente à descentralização da SEMA aqui no município de Juara. Chico sabe que é desde a legislatura anterior que vem se batalhando referente a essa descentralização. Nós sabemos a importância que tem a descentralização da SEMA para o município, por causa da mora, Chico, e a burocracia que é na SEMA para se liberar um pequeno projeto para vir para um empreendimento no município de 2, 3 anos, 4 anos. Isso aí, com a descentralização, nós vamos demorar aí no máximo 2 a 3 meses. Nós tivemos o conhecimento também que o executivo encaminhou 6 profissionais da prefeitura para fazer esse curso. E na oportunidade eu encaminhei esse ofício para o executivo, solicitando para a gente ter o conhecimento, explicar e conhecer servidores e acompanhar, porque é uma ação de descentralização, Chico, muito séria e muito importante, e a prefeitura assinou essa pactuação com o estado de Mato Grosso. Eu solicitei o seguinte: quais os servidores que participaram do curso realizado pela SEMA em fevereiro do corrente ano, com fim de se qualificarem para a realização das atividades. Segundo ponto, qual o procedimento adotado e a real situação que encontra-se a descentralização das competências da SEMA para o município que possa realizar as atribuições. Quarto ponto, quais serão as vantagens ao município com a sobredita descentralização. Nós temos a vantagem, e já conversamos com alguns, Leandro, dos servidores que foram fazer esse curso, que já tem muitas pessoas, empresários, já solicitaram, já estão procurando o setor, e infelizmente o setor não está funcionando até o momento, e aí alguns servidores já pediu para encaminhar ao Ministério Público, porque tem multa de pessoas, multa diárias, e depende dessa descentralização. Quando eu encaminhei dia 9 de agosto, no dia 17 de agosto, eu recebi a resposta da seguinte forma, solicitando aqueles 3 itens. Informe que até o momento houve a publicação do Diário Oficial do Estado, na portaria 557 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que considerando o parecer número 08, que atendeu os requisitos requisito necessário, conforme a resolução do CONSEM 85-2014, transmite ao município de Joana as competências das ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental das atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental no município. Assinado pela chefe de gabinete Aparecida Pereira da Cida Félix. Eu não entendo se essa chefe de gabinete ela não conseguiu ler os três itens que eu solicitei, que era quais são os servidores, ela não conseguiu interpretar que são três servidores. Não me interpretou as vantagens nem que processo que está a questão da descentralização da SEMA. Olha a resposta que nós tivemos desse ofício. Olha a resposta, vereador, que você teve das suas indicações. Eu vejo o prefeito Carlos Sirena está com boas, está com as melhores intenções de se trabalhar, mas nós somos fiscalizadores, nós somos legisladores. Quando nós encaminhamos ofícios, indicações para o Executivo Municipal, porque nós temos que ter resposta para passar para a sociedade. Quando eu encaminhei esse ofício da SEMA é porque fui procurado por pessoas que estão com problema no município de Juara. Até o momento não se resolveu. Estive conversando com o secretário de meio ambiente, está aí. Conversei com os dois servidores, porque os outros quatro já saíram, pediram exoneração, já saíram. O processo está parado. Eu já deixo essa alerta aos vereadores. A SEMA está fazendo um relatório. O município vai ser penalizado por não estar cumprindo com suas atribuições. A partir de janeiro, Chico, que vai vencer essas liberações de todo esse comércio de Juara. Quem tem um comércio de veneno tem que ter essa liberação da SEMA e tudo. Né, Mauro? O secretário está aí. E nós estamos em novembro, chegando dezembro, janeiro, os comércios de Juara terão problema devido a essa questão dessa descentralização. Conversei com os dois servidores, que são o engenheiro civil e o Jamil, engenheiro agrônomo. Os dois falaram que tem condições, não precisa dos seis, né, Mauro? Falamos naquele dia. Foram em Cuiabá, foram em Sorriso, estão prontos para trabalhar. Só depende dessa definição do Executivo Municipal. Então, por isso, eu gostaria, mais uma vez, de oficializar o prefeito referente a essa descentralização da SEMA, porque eu sei que a partir de janeiro vocês vão ouvir e nós teremos vários problemas referentes ao comércio aqui do município de Juara. Senhor presidente, outra, nós tivemos uma reunião hoje à tarde, o qual eu gostaria de cumprimentar a professora Fátima, da Escola do Distrito da Paranorte, Escola Francisco Sampaio, também os membros do Grêmio Estudantil, o Tiago, a Claudilaine e a Leidiane, que estão presentes. E aproveitando que a nossa secretária de Educação aqui está, eles reivindicaram e nós, os vereadores, vamos solicitar também a Secretaria Legislativa que faça um ofício expediente ao Executivo Municipal e também à Secretaria Municipal de Educação, onde os mesmos estão solicitando a construção de uma sala de aula, sala de informática e leitura para aquela escola. Nós conhecemos, infelizmente, da forma que está a Escola do Distrito da Paranorte, uma escola que nós sabemos da fama que ela ficou devido a alguns processos que aconteceram no município de Juara, mas infelizmente não se teve essa reforma da forma que teria que ter acontecido. Os alunos estão lá, os computadores, secretário, me parece que estão lá faz tempo e não tem essa sala de informática, não tem sala de leitura, as crianças, os adolescentes estão vindo pedir para os vereadores, nós queremos ter a nossa sala de informática, nós queremos ter a nossa sala de leitura, as crianças querem fazer leitura, é cultura e infelizmente não se tem esse espaço. Estão usando, inclusive, para essa igreja, salão da igreja católica, porque não tem espaço para lecionar aula. Pediram também a questão da melhoria na internet, porque a internet parece que estava, secretária, cortada por falta de pagamento, segundo informação nós ficamos sabendo, mas também é uma melhoria, porque também não se adianta ter a sala de informática, né, Marta? E também sem ter internet para que os alunos possam fazer suas pesquisas, seus trabalhos escolares. Então, preciso, essa foi uma das reivindicações. E também, secretária, material didático de consumo, que ela parece que mudaram o quadro, mas estão até sem pincéis para escrever nos quadros. Professores, às vezes, acabam se recusando em entrar em sala de aula porque não tem pincel para poder passar as atribuições para as crianças. Então, está acontecendo esse problema. Também vão estar oficializando. A questão da energia elétrica, nós recebemos ofício através da vereadora Uliane, apresentamos o pessoal lá da escola. Essa energia elétrica vem a tempo, a secretária respondeu que a prefeitura está analisando, os técnicos estão fazendo o realinhamento do processo, do projeto. Isso é caso urgente, já desde o início, os vereadores estiverem lá, precisa urgente dessa questão da energia elétrica. A comunidade parece que já fez uma aquisição de alguns áreas, ou está fazendo essa aquisição desses áreas condicionados, mas lá nem ventilador, às vezes nem lâmpada não tem. Então precisa urgente dessa questão da energia elétrica, que é a fixação de um transformador naquela escola. E também os alunos pediram, a gente sabe, a Marta explanou hoje, que acontece nas escolas estaduais também, a questão de professores. Nós sabemos as dificuldades que nós temos, a qualificação de professores, secretário, mas eles estão reivindicando professores formados e capacitados nas áreas. Por exemplo, professor de português que dê aula de português, porque nós temos professores de matemática, um exemplo, que às vezes está lecionando aula de português ou vice-versa. Então, essas reivindicações, inclusive dos adolescentes que aqui estão presentes lá da Escola Francisco Sampaio. E esse ofício vai ser encaminhado ao Executivo, a senhora secretária que aqui está presente, e vai assinado por todos os nove vereadores para que possa fazer essa reivindicação para aquela escola. Senhor presidente, a última, eu gostaria também que fizesse uma indicação. Eu fui procurado pelo morador do distrito da Paranorte, Clodoaldo, e ele reivindicou Ciclou também, que já que está se fazendo essa revitalização na praça. É, o distrito da Praia Norte, claro, nós sabemos as dificuldades que se tem, mas lá também tem um asfalto naquela avenida, aquele asfalto está se decompondo, está se acabando. É, precisa de fazer meio fio naquele asfalto. Eles também estão solicitando tapa-buraco naquele asfalto e também a revitalização do canteiro central do distrito da Praia Norte naquela avenida, porque tem umas palmeiras, estão velhas e precisa então se a possibilidade de plantar algumas árvores, algo para poder dar uma esperança melhor para aquele povo, porque a situação a gente já sabe que é difícil. A escola está difícil, a saúde, a gente tem reclamação do posto de saúde do distrito da Paranor. Nós temos também a questão da estrada, que é aqueles 17 quilômetros que está na dúvida se vai chegar ou se não vai chegar aquela reabertura. Então, pelo menos isso que o município possa fazer para ajudar aquela população. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero fazer uma indicação aqui em nome meu e do vossa senhoria, o vereador Flávio, solicitando da Secretaria do Transporte que faça o patrulhamento da estrada do Braguinha, aonde há anos não faz o patrulhamento. Hoje recebi várias cobranças, precisando urgente que faça o patrulhamento, onde está dando dificuldade de transporte de gado e de leite, e também reforçar o pedido do vereador Chico, estive visitando a estrada Pedro Damião, o trem está complicado, atrapalhando a saída de gado ali para o frigorífico, também a bacia leiteira, né, Chico? E também o transporte escolar, quero reforçar aí o pedido aí do Michel, me cobrou lá, referente a essa estrada e essas duas pontes, que está uma está quase caída, precisa urgente estar arrumando para que possa estar transitando a população que ali mora. Também, senhor presidente, eu tinha feito duas indicações solicitando superposte, um 15 para Paranorte e 11 para Águas Claras. Tive a resposta que a energia dos dois local não é o suficiente para manter o superposte. Inclusive, na Paranorte tem 4 serrarias movidas a energia, parece que esse superposte puxa mais energia do que a serraria. Mas já que lá não tem energia o suficiente, eu faço a indicação, peço para essa casa fazer a indicação ao prefeito, que instala ali na Praça de João de Barra ali 6 superpostes, onde eu me comprometo a fazer a cortagem desse superposte para que seja colocado e mais rebaixada, que ali na praça ali do João de Barra, ali da entrada até no final ali, seja iluminada com esse superposte que está lá na Goiazem lá. Quero também usar minha emenda para que seja essa obra seja feita. Também, senhor presidente, quero solicitar dessa casa um ofício, solicita a Secretaria de Cidade que toma urgência na sinalização dessa praça ali, que é onde ninguém sabe mais aonde transfega ali, na frente do mercado de São José, o povo está parando já o carro no meio da rua onde era o canteiro e a população está perdida. Peço aí urgência aí, um ofício ou indicação, que essa secretaria toma máxima urgência, onde não venha mais acontecer mais acidente no trânsito. Também solicito um ofício em nome de todos os colegas vereadores que faça, Secretaria de Urbanismo, faça aí um estudo onde eu, o vereador Flavim, esteve em Cuiabá na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, onde o Antenor Figueiredo ofereceu de graça para o município de Juara um estudo sobre o trânsito. A gente ganhou, então vamos oficializar o prefeito, em nome de todos os colegas vereadores, que esse estudo seja feito com máxima urgência no nosso município, o que possa fazer para melhorar, porque durante 4 dias, 21 acidentes aí, muitos acidentes graves aí, e o nosso município já está perdendo com isso, várias pessoas estão vitimando aí com esse novo asfalto sendo recuperado, e a gente tem que estar cobrando que isso seja urgência para a melhoria do nosso município. Também quero aproveitar o secretário Mauro que está aqui, que a gente faça um ofício solicitando aí a limpeza de todo o terreno baldio da Prefeitura Municipal, todos os bairros aí, inclusive ali no João de Barra, ali o mato está muito grande, lá no Cruzeiro do fizeram a limpeza, aqui no do Santa Maria, aqui do lado da escola do bairro Santa Maria, também está já uma juquira muito grande, onde a população, algumas pessoas aproveitam que o mato está grande e começam a jogar lixo. A gente precisa urgente desse gradeamento nesses terrenos da Prefeitura, onde as pessoas que têm o seu lote também venham fazer a sua limpeza também. Também, senhor presidente, quero estar solicitando aí lá um ofício, mais uma vez, em nome do vereador Uliano também e do vereador Chico, sobre aquele tubo lá da Estrada Figueira. Hoje o Vanderlei me cobrou mais uma vez que precisa urgente estar arrumando aquele tubo, onde daqui a pouco já não está passando mais nem de moto lá e precisa estar recuperando esse tubo lá e a estrada também. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês. Solicitar dessa Casa Legislativa, os vereadores estão falando bastante porque a gente ficou há 2 semanas sem sessão, então tem bastante pedido, bastante ofício que a gente encaminhou. Eu solicitar dessa Casa Legislativa também um pedido para que relembrar o prefeito, que eu tenho uma emenda parlamentar lá na praça do bairro Portal das Flores. E ele fez o compromisso, assumiu um compromisso aqui com todos esses vereadores. Nós somos maleáveis, tiramos algumas emendas, facilitamos, colocamos valores menores. E que ele estaria fazendo a limpeza, plantio de árvores, a iluminação daquela praça. E eu fui lá hoje no bairro Portal das Flores e está tudo deteriorado. Os bancos estão caindo, o parque está todo estragado, tudo sujo. Então a gente precisa dar uma qualidade de vida para aqueles moradores. Principalmente na área do lazer. É o único lazer que as crianças de lá têm. É uma quadra de areia que já não se tem mais areia, Maria Velha. Então nós precisamos substituir e arrumar aqui lá com urgência. Não é muito alto o custo e a gente tem emenda destinada a isso. Também ao bairro Portal das do bairro Floresta. Estive encaminhando também solicitação de iluminação, Marquito, com superpostes também. O prefeito assumiu os compromissos comigo também. Até agora não foi feito a colocação desses superpostes lá. Então vou reiterar esse ofício que eu acho que já é o terceiro que eu faço. O bairro Cruzeiro do Sul, Chico, também foi, tem uma emenda lá também. Agradecer ao prefeito que está colocando esses superpostes lá. E precisamos melhorar cada dia mais com o plantio de árvores essa situação também nessas praças. Todas as praças dos bairros estão bem carentes de estrutura. Agora quero levantar aqui, fazer um levantamento com a Secretaria de Finanças do município de Juara, também com o prefeito municipal, para encaminhar o ofício aqui, dizendo para a gente qual é o saldo hoje em conta dos recursos do FETAB, do estado de Mato Grosso, repassado para o município de Juara. Eu tenho informações extras oficiais que nós temos mais de R$800 mil em conta com recursos do FETAB. E com esse último mês agora deve estar chegando a R$1 milhão já de repasse. Esse dinheiro está em conta. E a minha preocupação, Chico, é que nós estamos com a estrada da zona rural, todas as estradas estão ruins. Nós, a nossa divisa com Nova Monte Verde, quem mora lá sabe, é cheio de poça d'água. Juara Alta Floresta tem duas pontes que já caíram, o pessoal colocou lixo para passar em cima, pedaço de madeira. Não vai passar quando começar a chover bastante. Estamos com a ponte lá no Gleba Machado, que está quebrada. Estamos com mais umas duas pontes no assentamento que me reclamaram hoje que está com problema. E eu quero saber o cronograma de como vai ser gasto esse dinheiro. Se nós temos dinheiro em conta, que é para atender isso. 30% apenas para o município. Então, de 800 mil, teve 824, 240 mil para o município. 500 e tantos mil reais é para a zona rural. Ah, mas eu não tenho funcionário, eu não tenho máquina. Contrata, faz contratação de empresa. Terceiriza metros de pontes, os estilos das pontes. Vou pedir também aqui a Secretaria de Transporte, que eu tenho certeza que não tem, o inventário de quantificação, de condição atual das pontes, e com os tamanhos e modelos de cada uma. Eu tenho certeza que eles não têm. Mas esse é o primeiro passo para o planejamento. Nós temos que saber onde que tem a ponte, qual que é o problema dela, qual o tamanho dela, como eu vou fazer um planejamento de despesa, de licitação, ou de encaminhar uma equipe, se eu não sei o que eu tenho no município. Então tem que ser feito esse inventário, isso aí ajuda a secretaria a trabalhar. Quais as pontes têm que ser substituídas urgente, qual que tem a possibilidade de substituição por tubo, igual Marquito. Nós devemos dar um problema grande, uma ponte grande, que um tubo pequeno resolve. Compensa comprar o tubo e colocar no local. É mais simples de fazer e dura muito mais tempo, com certeza, mais econômico para o município. Então nós temos que fazer, eu vejo esse tanto de reclamação aqui dos vereadores, tanto de pedido, mas a base de tudo isso é o planejamento. Se nós não tivermos planejamento de execução, tapa buracos. Nós vamos ficar indicando rua para tapar buraco agora? Juara está cheia de buraco, está cheia de buracos. Os bairros não foi tapado buraco, nós estamos andando, nós estamos vendo. Quando começar a chover, nós vamos ter problema sério. Tem que ter esse cronograma, não precisa colocar data, mas coloca por ordem cronológica. Não, vou atender essa primeiro, que é mais urgente, vou atender o centro para os bairros, mas nós precisamos desse planejamento. O município está carente de planejamento, está carente de projeto. Nós podíamos ter ido em Brasília semana passada, fechamento das emendas parlamentares até o dia 1 do 11. Fui convidado por vereadores e prefeito lá em Cuiabá para a gente participar. Falei, mas eu não vou, não tenho um projeto no próximo. Vou fazer o quê em Brasília? Nós não temos projeto. Hoje eu liguei para o Nilson Leitão, ele falou que vai encaminhar recurso. Ele falou, qual projeto vocês têm que eu quero que eu vou atender? Falei, manda na saúde, alguma coisa para a saúde. Medicamento, custeio de cirurgia, né? Porque não tem projeto. Então eu peço isso aqui, peço atenção à zona rural, nós vamos ter problema sério, vai começar a cair ponte. Vai começar a dar muito atoleiro devido a essa economia que eu não estou entendendo. Está guardando dinheiro que é para ser gasto nisso. É para comprar máquina? Eu acho que 800 mil dá para comprar alguma máquina já. Né? Então tem que se fazer licitação, não esperar acontecer, porque depois que acontece, aí fica lá a ponte uma ponte na Gleba Machado, está uma semana sem o pessoal conseguir passar por cima. Só carro baixo, nem caminhonete F4 mil não está transitando. Então fica difícil. E se cai depois um carrinho lá de um transporte escolar com um aluno, uma Kombi, uma coisa lá, o que nós vamos fazer? Então tem que estar preparado e eu preciso desse planejamento. Nós precisamos do planejamento dos setores e do executivo. Obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria nem vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão para a primeira secretária para a leitura, projeto de lei complementar 007/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei complementar número 007/2018. Altera a lei complementar número 068 de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Juara, Mato Grosso.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, projeto de lei complementar do Legislativo 002/2018. 2018.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de lei complementar do Legislativo número 002/2018. Acrescenta e revoga o dispositivo à lei complementar número 028, de 26 de dezembro de 2007. E dá outras providências.
Faça a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de lei municipal 0031/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 031/2018. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de lei municipal 0032/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 032/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar estrutura metálica para a Associação de Moradores dos Mais Jardim Califórnia, Flamboyant e Tocaia Grande e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de lei municipal 033/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 033/2018. Altera e acrescenta dispositivos na lei municipal número 2652/2017, que dispõe sobre a concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas às aquisições de bens e serviços no âmbito da administração pública municipal, visando a sua adequação à Lei Complementar Federal 123/2006.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de lei municipal 034/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 034/2018. Dispõe sobre medidas permanentes de combate à pornografia, pedofilia e sexualidade infantil.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de lei municipal 035/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 035/2018. Altera a lei municipal número 2429/2014, que dispõe sobre a distribuição de honorários de sucumbência dos profissionais da Procuradoria-Geral do município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de decreto legislativo 005/2018.
Interessado, vereador Flávio Valério. Projeto de decreto legislativo número 005/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de decreto legislativo 006/2018.
Interessado, vereador Salvador Pisolio. Projeto de decreto legislativo número 006/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Projeto de resolução número 004/2018.
Interessado, mesa diretora. Projeto de resolução número 004/2018, que altera a resolução número 165 de 27 de dezembro de 2017, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2018 e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Requerimento 160/2018.
Interessado, mesa diretora. Requerimento número 160/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência, dispensas dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 004/2018, altera a resolução número 165 de 27 de dezembro de 2017, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2018 e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Requerimento 164/2018.
Interessado, vereador Chico do Indéia. Requerimento número 164/2018. Requeiro, após ouvido soberano plenário, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, inciso 4º do regimento interno e dos artigos 13, parágrafo inciso 10, artigo 20B, parágrafo 4º e artigo 103 da Lei Orgânica do município de Juara, Mato Grosso, que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta a esse parlamentar a resposta do ofício número 038/2018, conforme cópia pensa.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura. Moção de pesar 026/2018.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Moção de pesar número 026/2018. Encaminhando moção de pesar à família da senhora Maria Claudemira Rodrigues de Freitas pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de outubro de 2018.
Passamos para a primeira secretária para a leitura. Moção de aplausos 027/2018.
Interessado, todos os vereadores. Moção de aplauso número 027/2018. Encaminhando moção de aplauso policial militar cabo PM Eduardo Soares de Moraes pelo relevante serviço prestado no município de Juara.
Passamos para a primeira secretária para a leitura. Moção de aplauso 028/2018.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Moção de aplauso número 028/2018. Encaminhando moção de aplauso aos formandos do curso técnico em agropecuária, realizado no distrito de Águas Claras, em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria de Ciência e Tecnologia, CCTEC, Sinop, com a colação de grau no corrente ano.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Ofício número 1155/2018.
Ofício número 1155/2018. Senhor Presidente, através dele solicito a Vossa Senhoria que o projeto de lei municipal número 034/2018 dispõe sobre as medidas permanentes de combate à pornografia, pedofilia e sexualidade infantil seja tramitada em regime de urgência, dispensando os pareceres das comissões permanentes. Na certeza do vosso atendimento, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena.
Terminatura, passando ao vereador escrito no grande expediente. Primeiro vereador escrito no grande expediente, vereador Léo Boy. Dispensou a palavra. Vereador Marquito, dispensou a palavra. Não havendo mais vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora, passa a mão primeira secretária para a leitura, requerimento 160/2018.
Interessado, mesa diretora, requerimento número 160/2018, requerendo a tramitação em regime de urgência dispensa os pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 004/2018. Altera a resolução número 165, de 27 de dezembro de 2017, que fixa o calendário das sessões ordinárias e legislativas para o ano de 2018 e dá outras providências.
Eu quero justificar que a sessão podia até falar aí, vereadora, sobre a pauta, por causa que, no fato, ia ser um feriado na segunda-feira, na terça-feira, né?
Na verdade, esse requerimento, ele faz um pedido para que os vereadores decidam pela mudança na data da sessão do dia 19. Ela, como nós temos aí um grande período aí de feriados, né? A sessão ficaria no meio do feriado do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então, a gente está transferindo a sessão do dia 19 para o dia 21, na quarta-feira seguinte ao feriado do 20 de novembro.
Continua a discussão. Terminou a discussão e está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em discussão requerimento 160/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de resolução 004/2018.
Interessado, mesa diretora. Projeto de resolução número 004/2018, que altera a resolução 165 de 27 de dezembro de 2017, que fixa o calendário das sessões ordinárias legislativas para o ano de 2018 e dá outras providências.
Esse é o mesmo projeto?
Isso, é o projeto que altera a data da sessão, né? Ela terá uma mudança do dia 19 para o dia 21. Da segunda-feira passa para quarta-feira no mesmo horário, 19h30.
Continua a discussão. Terminou a discussão e está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme é chamado para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão. Projeto de resolução 004/2018 por unanimidade. Passa a mão para o meu secretário para leitura. Ofício número 1155/2018.
Ofício 1155/2018. Ao senhor vereador João Batista Rissotti, presidente do Poder Legislativo. Senhor presidente, através deste solicito a Vossa Senhoria que o projeto de lei municipal número 034/2018 dispõe sobre as medidas permanentes de combate à pornografia, pedofilia e sexualidade infantil seja tramitado em regime de urgência, dispensando os pareceres das comissões permanentes. Na certeza do vosso atendimento, antecipadamente agradeço. Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Está em única discussão regime de urgência, dispensa os pareceres da Comissão de Permanência e Projeto de Lei Municipal número 034/2018. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito na semana passada, na quinta-feira, e ele nos informou e protocolou alguns projetos de autoria aqui do Poder Executivo nesse Poder Legislativo. Dentre eles, o Projeto de Lei Municipal 034/2018, o qual esse ofício encaminhando o seu regime de urgência e também a dispensa dos pareceres das comissões. Projeto direto aos vereadores através da Secretaria Legislativa e também no mesmo dia que o prefeito teve aqui explanou e justificou que se motivou a realização desse projeto de lei em uma reunião com o juiz aqui da comarca do município de Juara, as igrejas, e a sociedade solicitando a elaboração e aprovação desse projeto de lei aqui no município. Projeto de lei que tem 9, 10 artigos, projeto tranquilo, que ele dispõe sobre as medidas permanentes de combate à pornografia, pedofilia e sexualização infantil. É um projeto que já foi aprovado essas mesmas redações em outros municípios brasileiros. A sociedade em si tem interesse, a maioria dela, né, na aprovação desse projeto. Então o prefeito está solicitando aí o regime de urgência, o qual é um direito do executivo, até porque ele que elaborou o projeto em conformidade com o artigo 123 do Regimento Interno do Poder Legislativo. Porém, existe duas etapas. Regime de urgência é quando o projeto ele passa pelo crivo das comissões e sofre apenas uma discussão, sofre apenas uma votação, já é aprovado de imediato ou reprovado de imediato. Isso é o regime de urgência. E as dispensas dos pareceres é numa certa situação onde o projeto ele não tramita pelas comissões. Ele, se aprovado em regime de urgência nesse momento, como o executivo está requerendo, e também a dispensa dos pareceres, o projeto pode ser aprovado ou reprovado por esse plenário, se assim for acatado essa solicitação do executivo municipal neste momento, nesta sessão. Porém, para que nós não corramos em erros, eu gostaria também de deixar claro aos colegas pares, claro, que o plenário ele é soberano, que as decisões de qualquer preposições e outras discutidas aqui nesse plenário é pela maioria, é o Poder Legislativo que define, é a maioria. Nós temos o Regimento Interno, o artigo 127, que diz que poderá haver a dispensa dos pareceres das comissões em caso de extrema urgência, através de requerimento escrito por qualquer vereador. É uma situação que o Executivo está solicitando essa dispensa dos pareceres. Eu já não comento mais nem no regime de urgência, que é uma prerrogativa de vereadores, da mesa diretora ou de autores da preposição. Bora, a dispensa dos pareceres, ela teria que ser, conforme o artigo 127, por qualquer um dos pares por escrito. Porém, se não houver objeção nenhuma dos colegas pares, e, senhor presidente, aí eu também gostaria que Vossa Excelência colocasse também em votação essa questão da dispensa dos pareceres. A maioria aprovando, não teria problema nenhum. Ou a maioria não aprovando, o projeto iria tramitar em regime de urgência e teria aí passar pelos crivos das comissões. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Só falando num termo mais fácil, o regime de urgência encurtaria o tempo que o projeto tramita nessa casa. A dispensa dos pareceres significa que o projeto vai ser aprovado hoje. Não vai tramitar em nenhuma comissão. Ou seja, ele vai ser aprovado do jeito que ele chegou aqui nessa casa, sem alguns vereadores nem ao menos terem lido o projeto.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Pedi para a primeira secretária verificar se o ofício aí está solicitando os dois. É o regime de urgência veio do executivo. O executivo está solicitando.
Sim, tem os dois.
Dispensa dos pareceres.
E o regime de urgência.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se possível, favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a chamada do vereador. Eu vou estar colocando o regime de urgência primeiro, para votação, tá? Primeiro, regime de urgência. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Está aprovado em única discussão, regime de urgência em unanimidade. Vou passar agora ao segundo, que é o parecer, que é a dispensa dos pareceres, das comissões, tá? Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Está aprovado em única discussão, regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanece do projeto de lei municipal 034/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal 034/2018.
Projeto de Lei Municipal número 034/2018. Dispõe sobre medidas permanentes de combate à pornografia, pedofilia e sexualidade infantil.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 034/2018. Vereadora Marta?
Não, vereador, eu não quero discutir, não. O vereador Léo, tá. Que tem conhecimento do projeto, pode discutir.
Vereador Léo?
Senhor presidente, na verdade, fiz a leitura do projeto muito rápida hoje, segunda-feira, tivemos aí várias reuniões. Porém, é o que eu disse aqui, um projeto pequeno, já foi aprovado dessa mesma magnitude em outros municípios brasileiros. E, como eu já disse aqui, o projeto dispõe sobre medidas permanentes de combate à pornografia, pedofilia e sexualização escolarização infantil. É um projeto que ele já vem dessa solicitação importante que ele surgiu das instituições, principalmente as instituições religiosas aqui do município de Juara, e também um pedido do juiz que está preocupado com algumas situações que vêm acontecendo no nosso país. Esses projetos são os objetivos da presente lei: articulação sistemática com organização não governamentais e com os demais órgãos da administração pública, inclusive outras esferas do governo, visando apoio e a inserção de programas e atividades relacionadas ao combate à pornografia, pedofilia e sexualização infantil. Quer dizer, é um projeto, eu achei esse projeto interessante, é claro que ele vai causar algumas discussões, mas é um projeto importante para o município de Juara. E aqui também, onde seu artigo 5º, eu não vou ler o projeto todo, mas seu artigo 5º é o seguinte: os serviços públicos e outros eventos patrocinados pelo poder público municipal devem respeitar as leis federais que proíbem a divulgação de acesso de crianças e adolescentes a imagem, música ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir a proteção em face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. E a prefeitura também, o município, poder público municipal, ele fica proibido de qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou colocado ao acesso das crianças e adolescentes no município de Juara. Então, a partir desse momento da aprovação dessa lei, está proibido essas cartilhas e que vêm nessas situações aí, que são pornografia, e claro que não está impedindo de forma nenhuma, e aqui eles dizem ainda que, em algum artigo, que é quando vai se tratar de sexualidade, mas que seja com pessoas adultas, que tenham um entendimento psicológico para entender e capacitar, não com crianças, igual a gente, estou dizendo que existe, mas a gente ouve dizer que existem cartilhas e algumas situações para as crianças e adolescentes do país. Bom, eu nunca vi, eu acredito que isso não aconteça, bora com essa lei em Juara e com a professora dela, está determinando, está proibido essa questão. Então, por isso que nós deixamos bem claro essa situação. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereadora Uliane.
Na verdade, também devido ao pouco tempo que a gente teve para olhar o projeto, mas o objetivo dele, mais específico, pelo que eu vi, é de orientar e conscientizar as pessoas, a população, referente ao combate ao abuso sexual infantil e juvenil.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Quero aqui também parabenizar o prefeito municipal, secretário de Educação Fernanda, que esteve aqui com a gente apresentando esses projetos e solicitando essa urgência nesse projeto, porque carece no município. Então, até aqui com o relatório de atividades desse último mês, do dia 1/10 ao dia 31/10, do Conselho Tutelar. Todos os meses que chega aqui, eu verifico. E pra gente ter uma ideia, às vezes a gente acha que não acontece, mas houveram esse mês 6 casos de abuso sexual, né? Casos de pedofilia também, esse mês não houve, mas todos os meses eu verifico que sempre tem alguns casos. Então, existe muito essa questão de pedofilia, de abuso sexual, de menores. Então, é importante fazer esse combate, não só de inibir essas cartilhas, essas coisas que possam vir, mas também de orientar as crianças nas escolas, nos locais públicos.
Vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o prefeito municipal, também toda a nossa comunidade evangélica, porque já tivemos nesse poder legislativo, né, vereador Léo, discussões também relacionadas a temas até parecidos, né, que seria na época no plano municipal de educação da inclusão da ideologia de gênero, onde a comunidade evangélica e a católica se reuniu, lutou para o poder legislativo, participou das discussões, onde nas comissões o projeto ficou tramitando, vieram, mostraram os argumentos que foram aceitos, né, por todos os vereadores na época. Então, novamente, projeto também, que é igual o Liane reforçando a fala, da questão da sexualidade infanto-juvenil, ou seja, é combate a crime, então é projeto que vem trazer melhorias para toda a nossa sociedade. Então, não teria como esse poder legislativo hoje não estar dando esse aval ao prefeito municipal.
Vereador Liane?
Eu que sou psicóloga, sou da área da saúde, então só para complementar a fala dos vereadores, a gente tem um certo conhecimento do quão é prejudicial a saúde mental, né, das crianças e adolescentes quando acontece esse tipo de situação. Então, realmente, tem que ser algo que tem que ser combatido, sim.
Vereador Leboia?
Presidente, só para deixar registrado também que eu disse no início, eu achei aqui no artigo 5º, parágrafo 3º, para não dizer que a gente está, de repente, inibindo a questão da educação e conhecimento, diz o seguinte: artigo 5º e parágrafo 3º. É permitida a apresentação científico-biológica de informação sobre o ser humano ou seu sistema reprodutivo, respeitada a idade apropriada. Tá? Então, foi o que eu disse aqui, né? Então, é permitida, mas desde que respeita uma idade apropriada. Aí, nós sabemos. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Vereador Marquito.
Só quero também estar agradecendo aí, parabenizando o prefeito aí, a secretária de educação, e também estar aí cobrando também as igrejas, as escolas, que façam também uma grande campanha aí contra o abuso da criança e da adolescente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou contrário, conforme o chamado para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão. Projeto de Lei Municipal 034/2018 por unanimidade. Passa a mão primeiro secretário para a leitura. Emenda modificativa número 002/2018.
Autores. Emenda aditiva número 002/2018. Autores. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acrescento dispositivo ao projeto de lei municipal número 030/2018. Acrescento os parágrafos 3 e 4 e 4º ao artigo 1º do projeto de lei municipal número 030 com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O secretário municipal de agronegócio e meio ambiente designará um técnico, qual será responsável pela coordenação do programa, devendo executar todo o processo de cadastro, liberação e acompanhamento dos produtores. Parágrafo 4º. O técnico responsável deverá estar capacitado para exercer todos os princípios de segurança alimentar previstos na legislação federal e municipal, podendo, caso entenda necessário, solicitar a vigilância sanitária e a execução de ações em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente.
Está em única discussão, emenda aditiva número 002/2018. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, essa emenda aditiva, ela se deu por todas as comissões, os vereadores, após uma reunião que nós tivemos, inclusive o secretário Mauro está aqui, do Meio Ambiente, com o pessoal do SEBRAE, referente à questão do selo, né? Mas eu não vou entrar no mérito do projeto, porque depois o projeto será discutido. Mas a emenda que é referente ao citado projeto, o parágrafo 3º, nós estamos dizendo aqui que o secretário municipal de agronegócio e meio ambiente, ele vai designar um técnico, vai ser um técnico da secretaria efetivo que vai fazer essa coordenação conforme nós vamos discutir no projeto daqui a pouco. E também esse técnico responsável deverá ser capacitado para exercer todos os princípios de segurança alimentar previsto na legislação federal e municipal, podendo, caso entenda necessário, solicitar a vigilância sanitária, a execução de ações em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. É um projeto que depois é interessante para o município de Juara, já tem em outros municípios brasileiros, inclusive aqui na cidade vizinha, Porto dos Gaúchos, já foram aprovados e já vai ter pessoas que vão vir no dia desse lançamento dar esse testemunho do que mudou na vida do cidadão, do que mudou na vida daquele pequeno produtor de cada município. Então, nós vamos estar debatendo daqui a pouco. É só referente a essa emenda aditiva. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem favorável, se pronunciou favorável. Quem for o contrário, se pronunciou contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Aurélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão. Emenda aditiva número 002/2018 por unanimidade. Passa a mão para o mês secretário para leitura, projeto de lei municipal 030/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 030/2018. Dispõe sobre a criação do programa de certificação de qualidade dos produtos alimentícios, artesanais, urbanos e rurais do município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão, projeto de lei municipal 030/2018. Vereadora Marta?
Eu acredito que o projeto aqui, que nós acabamos de votar uma emenda aditiva nele, esse projeto vem de encontro ao interesse do pequeno produtor de Juara. Nós vivemos aí a questão de que alguns produtores que produzem o seu queijo, o doce de leite, o pão caseiro, têm tido dificuldade de vender seu produto pelas exigências que a fiscalização tem imposto a esses pequenos produtores. O selo criado pela Secretaria do Meio Ambiente com a ajuda do SEBRAE vem atender esses pequenos produtores aí, produtores artesanais, e regularizar a situação deles no município de Juara. Eu creio que para o município é uma vitória, já que tem sido comum para aqueles vereadores que visitam a feira a reclamação dos pequenos produtores em ter dificuldade de vender seus produtos. Então, a Câmara de Vereadores regularizar a situação desse produtor artesanal é, sem sombra de dúvidas, um avanço. Eu até disse hoje à tarde que nas grandes cidades a gente tem visto uma valorização dos produtores, dos pequenos produtores, aqueles que produzem os chamados produtos orgânicos. Nós que estamos no interior também temos que entrar nessa linha e valorizar a produção do pequeno. Com certeza o município tem muito a ganhar.
Continua a discussão, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o secretário Mauro por não ter medido esforços para tentar fortalecer a agricultura familiar. Essa luta aqui, vereador Léo, já tivemos grandes embates também nesse poder legislativo. Na época, uma delas foi a questão de retirada, né, a questão da inspeção da vigilância da Secretaria de Saúde e passado para a Secretaria de Agricultura, como já é no Estado e também no governo federal, com o CIF, com o CIS e com o SIM. A questão de certificação de produto. Olha o avanço que traremos. Pequeno produtor estará tendo condição de comercializar seu produto, que ele consegue produzir. Mas em Juara, Mata, não era apenas diferente dos grandes centros, não. Nós tivemos embate aqui com questão de vigilância mesmo, inclusive da questão do peixe. A pessoa quer produzir, incentiva a produzir, mas depois não consegue comercializar. Isso aí praticamente quebrou o pequeno produtor no município de Juara. Essa é uma forma de nós estar resgatando o pequeno produtor. Tivemos na época o início dos processos, Salvador, na época do prefeito Primínio Riva, que ele na época colocou a secretaria, criou o selo de inspeção municipal na época, e vários pequenos produtores fizeram a sua pequena estrutura no distrito de Águas Claras, que é Bacia Leiteira, onde tentaram com a inspeção conseguir comercializar o seu produto na cidade, e era barrado. Correto? Correto. Nós questionávamos muito isso. Essa questão agora da certificação vem trazer de volta a condição de ser pequeno produtor no município de Juara. Era isso, presidente.
É só deixar claro, nós fizemos várias reuniões com o secretário Mauro, o Rodrigo, né, que é o responsável, é o pessoal do SEBRAE. A intenção não é punir, e sim orientar. É um trabalho orientativo e será dado prazo para que o pequeno produtor se adeque a esse programa. Então, eu acredito que é um benefício para nós, consumidores, que buscamos qualidades, e para o pequeno produtor, que busca um meio legal de comercializar o seu produto.
Vereador Flavinha?
Também aqui agradecer e parabenizar o secretário Mauro, que vem fazendo um brilhante trabalho na agricultura de Juara, principalmente voltada à agricultura familiar, ao pequeno produtor, que é o que as pessoas mais praticam no nosso município, os pequenos produtores. Então, dizer ao senhor, secretário, que parabéns pela legalização. Nós estamos trabalhando aqui, essa Casa de Leis hoje está legalizando as atividades artesanais do pequeno produtor. As pessoas que querem fabricar o seu queijo, vender o seu frango, hoje vai poder fazer e legalizar com baixo custo. Então, é muito importante estar ajudando a população nesse sentido. Isso vai gerar renda para o município, vai gerar um pouco de imposto, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir também implantar isso no Estado, para que nosso produto possa ser comercializado no todo o Estado de Mato Grosso. Estaremos cobrando legislação estadual dos nossos deputados estaduais, para que podemos vender o nosso produto na capital do Estado, em todo o Estado de Mato Grosso também.
Obrigado, Chiquinho.
Da questão de vender fora, Flávio, até já existe a lei que está unificando os sistemas de sanidade e de inspeção de produto de origem animal. Se enquadrar, consegue vender sim, consegue achar nicho de mercado para vender o produto em qualquer lugar do país. Essas alterações, elas são tão importantes que no próprio Ministério da Agricultura já teve reconhecimento de produtos através de algumas alterações do RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. Quando na época estava à frente do meu partido, Partido da Mata, ex-ministra, ex-senadora Cátia Abreu. Ou seja, ela já também tinha essa necessidade de estar fazendo melhorias, dando condição de viver no Brasil, pequeno produtor, produzir e conseguir gerar renda para a sua família.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem foi favorável? Se você for favorável, quem foi o contrário? Se você for o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei municipal 030/2018 por unanimidade. Passa a mão para a secretária para a leitura, projeto de lei legislativo 014/2018.
Interessado, vereador Salvador Marinho Pisolio Alves. Projeto de lei do legislativo número 014/2018. Cria o diploma aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio nas redes de ensino estadual, municipal e particular do município de Juara e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo 014/2018. Vereador Salvador.
Senhor presidente, esse projeto visa, na verdade, incentivar e enaltecer os alunos que participam da nossa rede do ensino do município de Juara. Ontem nós tivemos o Enem, a primeira etapa, acompanhei uma parte dela. Sei das dificuldades que hoje a gente tem um aluno para conseguir uma faculdade, alcançar uma faculdade, principalmente uma faculdade pública, né? E nós temos as faculdades aí particulares também fazendo seu trabalho. Precisamos incentivar, dar apoio. meio. E esse projeto vem a isso: enaltecer os alunos que têm o seu empenho durante o ano e dar esse prêmio tão honrado a esses alunos. Peço a compreensão dos demais vereadores na ajuda de que a educação, como hoje à tarde, agradecer a presença dos alunos de Paranorte, a professora de Paranorte, que a gente sempre discute, a vereadora Marta até foi muito bem nas palavras dela hoje à tarde, né, vereador? Discurso é o que faz, né? Mas a gente precisa tirar o discurso e fazer com que a educação realmente seja o pilar desse país, e é o que a gente precisa fazer. Esse projeto é um dos pilares, uma parte dele para tentar ajudar a incentivar essas crianças e adolescentes que fazem parte do nosso... Eu acho que isso é louvável. Eu lembro que na minha época de escola a gente tinha algum incentivo a isso no final do ano, e vários alunos que eram os alunos dedicados, que eram os alunos mais esforçados da sala, se dedicavam a buscar o que tinha de prêmio no final do ano e reconhecimento na escola. Isso vai servir para a vida inteira dele, ele vai levar para o resto da vida esse reconhecimento. E é um trampolim para que ele consiga realmente realizar os sonhos dele, de realizar uma faculdade, ser alguém e ter o nome dele reconhecido. Então, esse projeto peço o apoio dos demais pares aí para que tenha o reconhecimento de todos.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Salvador Pizzolio, e eu acredito que qualquer projeto que tramite no sentido de valorização da educação é importante. Nós sabemos, quem atua nas escolas do município, que nós vivemos aí um período de desvalorização da educação. A implementação do ensino ciclado fez com que os alunos não mais fossem retidos. Independentemente de aprender ou não, eles passavam para as séries posteriores. E eu defendo sempre que a gente tem que sim fazer uma educação para todos, mas os bons alunos têm que ser premiados. Eles servem de exemplo para a grande maioria. Eu sempre digo para os meus alunos, eu preparo uma aula para os melhores. Depois a gente vai buscando recuperar aqueles que não acompanharam todo o processo. Mas não tenham dúvida que bons alunos inspiram os outros. E premiá-los, mesmo que seja com certificado, é um ato importante para que a gente busque cada vez mais melhorar a educação do município de Juara. Nós sabemos que nós temos escolas aqui no município que têm índices do IDEB acima da média, mas isso não atinge o município. É preciso se fazer algo para que a educação municipal também atinja esses indicadores aí do IDEB acima da média, como acontecem com algumas escolas. Vou citar o exemplo da escola Luísa Nunes Bezerra, que atinge índices muito acima do proposto pelo IDEB.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Quero estar parabenizando o vereador Salvador, e através desse projeto ser aprovado nessa casa, vai estar incentivando os alunos a concorrer um com o outro, a estudar melhor para que tire uma boa nota, e assim os alunos vão aprender mais com isso no nosso município. Parabéns, Salvador, pelo projeto. Tamo junto aí.
Continua a discussão. Terminou a discussão. Está em votação. Quem é favorável, se você é favorável. Quem for o contrário, se possível, o contrário, conforme é chamado para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Gastão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo 014/2018. Passa a mão para o primeiro secretário para leitura, projeto de lei legislativo 015/2018.
Interessado, vereadores Geraldo Marquito e Uliane Macarena. Projeto de lei do legislativo número 015/2018. Fixa percentual de aplicação de recurso financeiro oriundo do ICMS ecológico e seu respectivo plano de aplicação e da outras providências.
Está em primeira discussão. Projeto Legislativo 015/2018. Vereador Marquito.
Senhor presidente, esse projeto é muito bem cobrado pelas aldeias indígenas, onde esse projeto vai dar o poder ao prefeito a investir 15% da sua arrecadação numa emergência na sua tribo ali indígena, onde cai uma ponte, uma emergência, uma reforma de um posto de saúde, uma reforma da escola e mais outras coisas. Esse projeto estará dando poder ao prefeito utilizar 15% para estar atendendo as aldeia indígena.
Continua a discussão. Vereador Liane.
Na verdade, se não me engano, já existe uma lei federal referente a esse projeto, né? E o vereador Marquito, somos bem conhecedores das necessidades dos povos indígenas. Na verdade, é o básico. Saúde, educação, estrada. Então, ele trata da regulamentação, né? E a obrigatoriedade que o prefeito repasse 15% desse valor para atender essa demanda dos povos indígenas. E esse valor é de acordo com o que está previsto em lei, né? Não, eu acredito que não é um valor muito alto, mas que possa vir de encontro para amenizar um pouco da situação dos povos povos indígenas.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Marquito e o vereador Uliane por estar apresentando esse projeto. Projeto, né, Chico, que já foram discutido em outras oportunidades nesse Poder Legislativo, principalmente pela comunidade indígena, onde, quando se fala assim, do ICMS ecológico, ele é pouco conhecido ainda a real situação e como ele foi instituído, de que forma foi instituído. O ICMS ecológico, ele é um mecanismo tributário que possibilita os municípios brasileiros, dos estados brasileiros que criaram o ICMS ecológico, a incrementar sua receita tributária do ICMS, que é um imposto que é arrecadado pelo Estado. O Paraná, por exemplo, foi o primeiro estado onde foi instituído o ICMS ecológico, que foi em 1989. Já o Mato Grosso, é por isso que é tão novo e gerou essas discussões, foi instituído em 2000, a questão do ICMS ecológico. E a gente andou dando uma lida por questões desse projeto dos vereadores, onde está dizendo que 15% será investido no município de Juara e 10%, e no mínimo 10% será investido os recursos financeiros para a comunidade indígena. Se fala ICMS ecológico porque todos acham que é um montante mensal grande e não é tão grande assim. O ICMS ecológico ele surgiu, ele não é só devido às aldeias indígenas, só devido aos povos indígenas, claro que ajuda, mas nas iniciativas privadas, proprietários de empresas privadas, de fazendas, que tem as suas reservas. Isso tudo é computado, isso tudo vem ajudar nesse bolo do ICMS ecológico. Nós fizemos um levantamento no próprio site do icmsecológico.org.br, e porque existem muitas discussões de valores. Quando nós fomos discutir esse projeto do vereador Marquita, a vereadora Marta, inclusive, né, vereadora, já encaminhou, inclusive, um ofício para a municipalidade, onde a vereadora e eu também depois fui atrás, e nós obtivemos a resposta de que não sabemos exatamente como vem, que valor que é, né? Seria a prefeitura que deveria dar essa informação. Mas nesse site tem lá detalhado, ele só tem até 2010 o valor, mas Juara não sai muito fora disso aí, porque eu consultei os outros anos também. Eu acredito, Juara ela vai arrecadar aí uma variação de 450 a 500 mil reais por ano do ICMS. Então se você dividir 500 mil, vamos colocar no valor mais alto, que não chega a isso, mas vamos jogar que fosse isso, ao mês seria 41.666 reais mês, tá? Tem que deixar claro para a comunidade indígena, Marquito, porque de repente vocês fizeram o projeto e vão achar que vai ser investido 10% e vai se transformar a comunidade, né? Se você pegar aqui 41.666, 10% que tem que ser no mínimo, vai ser 4 mil reais investido. E quando você fala nesse investimento, não é passar recurso para ela. Esse investimento que os colegas acabou de dizer aqui agora, que é investimento na educação, na saúde, na estrada, e tem, o município tem esse investimento. Então, sim, essa discussão, né, Chico, já veio lá de trás, que já havíamos informado para nós, na época, não lembro se é do gestor do ex-prefeito Oscar, eu acho, que essa discussão seria no máximo aí dessa capacidade de investimento para as aldeias indígenas de 4, 5 mil reais, no mais estourando 6 mil reais mês. Claro, é um valor que ajuda, mas é um valor pequeno, então de repente, né? Por isso que eu disse, parabenizo o vereador, porque pelo menos fez esse projeto e surgiu essa oportunidade e aí nós tivemos o conhecimento. Mas é só entrar lá nesse site que tem os valores e pelo menos está atendendo aquela comunidade que vem pedindo a tempo e o vereador e a vereadora teve essa ideia de fazer esse projeto, onde eu parabenizo os nobres partes. Obrigado, senhor
presidente. Continua a discussão. Terminada a discussão, sem votação. Quem favorável, se você favorável, quem for contra, se possível, contrário, conforme achado para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo 015/2018 por unanimidade. Passa a mão primeiro secretário para a leitura, requerimento 164/2018.
Interessado, vereador Chico do Indéia, requerimento número 164/2018. Requeiro, após ouvido soberano plenário, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, inciso 6º, do regimento interno e dos artigos 13, 10, artigo 20b, parágrafo 4º e artigo 103 da Lei Orgânica do Município de Juara, Mato Grosso, que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta a esse parlamentar a resposta do ofício número 038/2018, conforme cópia pensa.
Está em única discussão o requerimento 164/2018. 2018, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, requerimento de minha autoria, quero o apoio dos colegas vereadores, acredito que vou ter, porque sempre encontrei isso no Poder Legislativo, durante as legislaturas anteriores e também nessa legislatura, que o requerimento é uma ferramenta, né, de fiscalização que o vereador possui e, nesse caso, em específico, eu estou me sentindo prejudicado no meu trabalho de fiscalização. Eu fiz primeiramente o ofício 034 e após não tive resposta, tive uma resposta parcial e aí fiz o requerimento 038, que esse não tive ofício, que não tive resposta. E agora estamos indo para o requerimento, será aprovado em plenário. O que eu estou solicitando é muito simples. Eu solicitei do Poder Executivo que encaminhe a este parlamentar cópia do patrimônio de todo o maquinário e veículo pertencente ao município e a situação de cada um deles está sobre o uso. Está impossível de usar, está precisando fazer reforma, quanto que é essa reforma? Por que esse vereador pediu isso? Porque a comunidade nos cobra. Ah, aquela estrada não está arrumada, aquela ponte não está arrumada. A Secretaria do Mauro tem duas retas escavadeiras que esse vereador, junto com o secretário, foi lá no Banco da Terra, falou pro pessoal, gerou a expectativa que a máquina vinha atender. A máquina não está atendendo porque está quebrada. Mas então nós precisamos dessa informação. Precisamos saber o que está acontecendo. Mas eu fiquei preocupado que isso aí é simplesmente falta de programação e de gestão mesmo. Porque o vereador Flávio colocou ali que o município ele solicitou da questão das pontes, sabe? Qual está danificada, qual tem necessidade de trocar o bueiro, se não sabe nem como que estão as máquinas. Porque se soubesse, eu acredito que já tinha respondido a este vereador. Era isso, queria o voto dos colegas vereadores neste requerimento.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Vou reiterar aí com você, este vereador eu também estive pedindo isso aí no início desse ano ao executivo e mandaram apenas um histórico do inventário dos maquinários e de todos os bens do município, foi o que eu pedi. Mas a situação que estava, onde estavam lotados, eu não tive essa informação também. Então tamo junto aí, vou votar favorável.
Continua a discussão, vereador Leboy.
Vereador Chico, eu sempre solidário com o vereador quando ele se diz, qualquer um dos parlamentares se disse referente a requerimento nesse plenário. Como o vereador disse, é uma ferramenta do vereador, é saber das informações, que nós temos que saber das informações para passar para as pessoas que nos procuram, informações corretas. Eu fico triste ao mesmo ponto, vereador, e colegas pares, onde nós temos que chegar ao extremo, que quando você se fala num requerimento, o vereador, ele tentou todas as suas prerrogativas. Ele deve ter feito uma ligação para o secretário, o prefeito, ele deve ter falado pessoalmente, ele oficializou na qualidade que o vereador fez, e aí não obtém a resposta, ou às vezes obtém a resposta daquela forma do ofício que eu li aqui no pequeno expediente, solicitando uma situação e se vem outra. Então o requerimento, ele é para isso, o ofício é apenas um ofício, a gente oficializa, dá um prazo de horas, de 48 horas, 24 horas, 15 dias, 30 dias, mas não existe aí essa obrigatoriedade oficial do executivo ou de algum órgão público responder um ofício. Ele responde se ele entender que tem que responder, ou se não acaba enrolando o vereador e nós já aconteceu isso aí, de ofício ser respondido depois de 6 meses, 1 ano ou mais. E ainda vem com a resposta que está estudando, ou que está analisando, ou que passou para o setor competente. Nós queremos resultado final para passar para as pessoas que nos procuram. E aí já o requerimento, ele é apreciado, discutido da forma que está sendo hoje aqui, e o executivo ou qualquer órgão público que ele tem por obrigação, no mais tardar, no máximo 15 dias para responder a pergunta à altura, porque senão o vereador já pode usar das outras prerrogativas, que é encaminhar ao Ministério Público ou também fazer convocar o servidor, secretário, prefeito ou quem seja a pessoa que recebeu esse requerimento para resposta, convocar na plenária que vem responder pessoalmente e são obrigados a vir. Então a gente fica triste por isso, mas eu vejo que o prefeito, eu acredito que ele vai responder sim, a gente sabe dos afazeres que o município tem, mas serve de lição esse requerimento e que sofra às vezes um efeito pedagógico, principalmente para a nossa chefe de gabinete, para as pessoas que respondem ao ofício do prefeito, que encaminham respostas com mais objetivas e mais claras para que nós possamos então passar essas informações à população do município de Juara. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Reforçar o pedido do vereador Chico e parabenizar ele. Ano passado nós passamos essa dificuldade com relação a isso também. Nós tivemos a CPI, né, que foi criada por essa Casa de Leis, e ela, com relação às peças também de manutenção dos veículos, muitos dos veículos nós visitamos em loco, conseguimos achar, vereador, e outros, infelizmente, tinham algum problema também para localizar. E ainda acontece isso, que a gente sabe que está acontecendo. E é importante para que nós, vereadores, né, tenhamos esse conhecimento. Eu sei, ainda consta, em um local que nós visitamos, Juliano, que ainda está lá um veículo da prefeitura. Até quero oficializar aqui também depois a questão de uma informação que eu já venho acompanhando há vários dias. Uma ambulância do município de Juara está encostada numa oficina do lado de fora do Jardim Califórnia, na frente dessa oficina. E os populares já me perguntaram se aquela ambulância já foi leiloada ou vendida para alguém. Está lá, esperando manutenção. Ela está em cima de um toco, a parte traseira, e está lá encostada. Está no tempo, está lá na rua, na frente dessa oficina. Então é uma das questões questões também que a gente até quer levantar para saber da Secretaria de Saúde o porquê que essa ambulância está fazendo lá e se ela já vai ser leiloada ou não sei o que vai acontecer, porque a gente recebe as reclamações, inclusive um caminhão ainda está no mesmo lugar que a gente ainda reclamou. Tá. Então nós vamos cobrar o que o vereador Chico está fazendo aí, juntar nessa cobrança, porque nós somos cobrados disso e as pessoas batem na nossa porta e falam aí, cadê vocês, vereador? Que vocês não estão fazendo nada, não estão vendo o que está acontecendo. Então a gente precisa dar resposta à população. Para que dê a resposta, o vereador Chico fez isso aí, nós precisamos estar juntos pedindo as informações.
Continua a discussão, vereador Euliane.
E vereador Salvador, além das ambulâncias, quando nós estávamos no processo da CPI, tem vários ônibus escolares também. Hoje nós temos uma queixa muito grande de falta de transporte escolar. E aí a gente chega numa oficina, numa mecânica e tem 2, 3 ônibus, mais, né, fora os outros que estão na garagem da prefeitura, muito tempo parado.
Continua a discussão, vereador Marquita.
Parabéns ao vereador Chico aí também. Eu estive acompanhando essa CPI, na onde também, nessa mesma oficina, se eu não me engano, no bairro da Creche, se encontra 2 caminhões do município abandonados, detonados, e na garagem também municipal também tem vários caminhões que podiam muito bem ser levantados ou leiloados, e também no armazém ali no Jardim América se encontra também uma patrola e uma PC também precisando da manutenção, e a gente precisa muito desse requerimento, dessa resposta, para que o prefeito ou tome as providências ou que faça um leilão para que o município possa estar comprando novos maquinários novos.
Continua a discussão,
vereador. Só para reforçar o Marquito, o vereador Marquito, o leilão vai acontecer. Participei da comissão agora de avaliação, representando lá os vereadores. O vereador Chico e o Liano estavam com outro compromisso, era pra tá, né, a gente participou lá. Esse leilão vai acontecer, já foi feito a juntada de equipamentos que vai ser feito o leilão. Segundo eles, querem levantar um valor até razoável, não sabe o valor expresso certinho, mas de 40 a 50 mil reais. São maquinários lá, tem peça de patrola, tem caminhão, tem caçamba, tem chassi, tem... enfim, essas máquinas aí, Marquito, que estão juntadas lá no pátio da prefeitura. Então, vamos tentar levantar um recurso para poder comprar um equipamento ou outra coisa para fazer investimento. O leilão já está no seu trâmite, já.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for contrário, se você for contrário, conforme chamado pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Hélio? Oh, desculpa, vereador Chico? Desculpa. Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Única discussão. Requerimento 164/2018. Passa a mão para o secretário para leitura. Moção de pesar 026/2018.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Moção de pesar número 026/2018. Encaminhando moção de pesar à família da senhora Maria Claudemira Rodrigues de Freitas pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de outubro de 2018. Nos termos do regimento interno, requeira mesmo, uma vez ouvido do soberano plenário, que encaminhe moção de pesar à família da senhora Maria Claudemira Rodrigues de Freitas pelo seu falecimento ocorrido no dia 17 de outubro do corrente ano. Nascida na cidade de Catende, na região da Mata Pernambucana, no dia 25 de fevereiro de 68, filha de Amaro Cordeiro de Freitas e Cleusa Rodrigues da Silva, pequena Maria Claudemira Rodrigues de Freitas, cresceu em meio às dificuldades do sertão nordestino. Em 1998, resolveu deixar sua terra natal e mudar-se para Juara, com seu companheiro, da época, seus filhos. Maria Claudemira, popular Bila, como era chamada carinhosamente pela população do bairro João de Barro, onde morava, e dessa união nasceram 6 filhos biológicos e 1 de coração. Porém, 2 filhos biológicos morreram, ficando apenas Rogério, Ronaldo, Rodrigo, Robson e Jonathan, o filho do coração, que ela adotou quando tinha 2 anos de idade. Dona Maria contava que não adotou o menino porque tinha condição de criar, porque tinha vontade de ter mais filho, que a mãe dele não tinha condições para dar o sustento necessário, só entregaria a guarda para ela. Foi então que resolveu dar um pouco de si, e hoje Jonathan está com 14 anos de idade, estuda e quer um futuro melhor. No ano de 98, mudou-se para Juara, foi abandonado pelo companheiro, pai de seus filhos, ficando sozinha, responsável pela criação dos filhos. O seu filho caçula tinha 6 anos de idade quando chegou em Juara, hoje está com 25 anos e trabalhou como doméstica em várias residências. Se transformou em líder comunitário em seu bairro, participou da diretoria da associação e, ultimamente, aos 49 anos de idade, levava uma vida mais tranquila, contando com a parte dos filhos, que tanto amou e se dedicou. Na comunidade em que vivia, realizava festas beneficentes para crianças e preparava refeições para as pessoas carentes do bairro. Um dos eventos que ela realizava todo ano era a festa do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, com distribuição de brinquedos, doces, salgados e refrigerantes para a criançada. Mãe exemplar, comprometida com a família, teve como prioridade a educação de seus filhos. Deixou saudades e um grande exemplo de vida aos familiares e amigos e, através dessa moção, a Câmara expressa todo o seu sentimento pelo seu passamento.
Está em única discussão, moção de pesar, número 026/2018. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, quero pedir a colaboração de todos os vereadores para estar votando nessa moção de pesar aí, na onde João de Barro perdeu uma grande mãe, está aqui representando seu esposo Denilson, seu filho adotivo Jonathan. Parabéns pela a mãe, pela esposa, pela avó que vocês teve. Uma grande conquista dela era ter um barracão novo para fazer seu evento para as crianças e uma grande festa, onde esse ano, graças a Deus, conseguimos todos juntos um barracão novo, onde dia 12 de outubro foi feita a melhor festa de João de Barro. A Bira, Maria Claudemira, deu dia 11, trabalhando, cansado, incansavelmente, trabalhando pelo melhor daquelas crianças, onde há muitos anos ela sempre lutou, onde todos os colegas vereadores conheceram a força, a capacidade dela por amar seu bairro, amar as crianças, e estava ali onde Deus preparou tudo para ela até os seus últimos momentos. Ganhou um barracão novo, ela pôde estar junto comemorando, e uma grande festa que foi feita, onde ela mesmo trabalhou no dia voluntariamente, incansavelmente, lutando para o brilho daquelas crianças. É pesar a gente perder uma grande perca, uma grande parceira, uma grande amiga desse vereador, uma grande amiga do bairro, onde o bairro até hoje está em luto. Quero agradecer a família e pedir a colaboração de todos os vereadores para essa votação aí, para todos conhecer o que já ajudou ela também.
Ô Marquete, eu conheço a dona Bira desde 2004, juntamente com o Edmilson, que sempre foi ali uma parceria grande, que João de Barro ali, conheço o trabalho da família deles, inclusive da Bira, fui um dos grandes apoiadores, ajudei várias vezes ela nas festas da comunidade, em bola para a comunidade, com ela várias vezes arrumei algumas bolas para as molecadas brincar no João de Barro, todas as festas de criança que tinha quando fui vereador do passado, sempre quando eu pude ajudar, ajudei, né, Jesus? Sempre estava presente lá. Claro que eu não fui muito mais presente no fato de a gente ter o Juara inteira, mas sempre quando eu pude, estava lá. Uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande pessoa que lutou pelo aquele bairro, no fato que ela trazer e agregar as crianças. Quando ela não podia, ela fazia até, comprava os famosos quiçuque para dar para as molecadas, e qual que eu fui algumas vezes lá, ela estava lá servindo quiçuque, após um quiçuquezinho, após as crianças jogar bola. Então eu conheço o trabalho da Bira, e eu não estava em Juara, estava eu, o vereador Léo, nós estávamos em Cuiabá no dia que ela faleceu, não pude estar lá, mas que Deus conforte o coração de cada família, da família. Continua a discussão, vereador Salvador.
Enaltecer também ao vereador Marquito, a família toda. Eu acompanhei também boa parte do trabalho dela, sempre vi, não muito perto, mas ela sempre junto ali na parte de esporte, que ela sempre esteve acompanhando. O último evento que a gente realizou, ela esteve sempre presente lá. Quando ela não estava fora, ela estava sentada no banco com os meninos ali, ajudando, fazendo da medida possível que eles fazem, para colocar as crianças, jovens, adolescentes, adultos ali, sempre está participando, Marquito. Ela sempre esteve ali junto ali e prematuramente deixou, né? Nos deixou. Deixou a família e é uma pessoa que deixou o seu nome marcado, né, Marquito? Deixou a sua história e é isso que as pessoas, que a gente na terra deixa de bom, né? O que fez e o reconhecimento da comunidade. Então, parabenizar o vereador pela moção de pesar.
E com certeza vai deixar muita saudade do trabalho que ela fez para nossa comunidade. Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem favorável, se você favorável. Quem for o contrário, se você o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão, moção de pesar 026/2018. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, moção de aplausos 027/2018.
Interessado todos os vereadores, moção de aplauso número 027/2018. Caminhando moção de aplauso policial e militar, cabo PM Eduardo Soares de Moraes, pelo relevante serviço prestado no município de Juara.
Está em única discussão, moção de aplauso 027/2018. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for o contrário, se você o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, moção de aplauso 027/2018. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, moção de aplauso 028/2018.
Interessado, vereador Heraldo Marquito, moção de aplauso número 028/2018. Encaminhando moção de aplauso aos formandos do curso técnico em agropecuária, realizado no distrito de Águas Claras, em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria de Ciência e Tecnologia, CCTEC Sinop, com a colação de grau no corrente ano.
Está em primeira discussão. Moção de aprovação 028/2018. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, também quero estar pedindo a colaboração de todo vereador para essa votação. Parabenizar aí a todos os formandos de água pecuária lá do município Distrito de Águas Claras, na onde começou o curso com 40 membros, 40 alunos. Um ano e 8 meses de curso. Parabenizar a Prefeitura Municipal em nome do secretário Mauro, onde ajudou muito aqueles alunos, onde era o sonho deles estar ali se formando, onde eu digo, começou com 40, terminou com 19. O brilho daqueles alunos foi o seu Cícero, começou ele e mais 2 filhos. Ele incentivando que os filhos fossem até o final e acabou ele ficando no final e os filhos desistindo. Foi uma grande vitória ali, onde ele comemorou junto, estivemos juntos lá na posse, na graduação desses alunos, na onde foi feito um evento sábado repassado lá em Águas Claras, onde eles comemorou o término desse curso aí, onde é muito importante, a felicidade deles foi muito grande. Eu fiquei feliz de estar terminando esse curso aí e parabenizar aí a todos os professores também que ajudou eles e também a Secretaria do Mauro aí, que foi principal aí, ajudando aí. Obrigado a todos.
Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, colega vereador, quero parabenizar o vereador Marquito pela iniciativa. Fico muito contente, Marquito, porque faz parte de uma conquista deste vereador da legislatura anterior. Curso de técnico agropecuária lá do Distrito de Águas Claras. Fizemos esse trabalho na época, junto com o vereador Léo, que estava presente nesta Casa de Leis, ou seja, era o Poder Legislativo, onde fizemos gestão junto ao deputado estadual Oscar Bezerra e conseguimos no CCTEC em Cuiabá e também em Sinop, com a professora Neuza, uma grande guerreira que teve o apoio desse Poder Legislativo, principalmente do ex-presidente João, nas dificuldades que o curso tinha e também dos alunos que foram guerreiros e conseguiram terminar o curso. Parabenizar todos eles, né, Marta, porque é uma conquista muito grande. Parabenizar o Poder Legislativo, porque um político que consegue trazer qualificação para a sua comunidade é muito importante. E também esse ano que vem agora já vai termos mais formatura, mais colação de grau do curso de técnico agropecuária, também de trabalho do Poder Legislativo de Juara através de vereador Léo, lá no distrito de Paranorte e também no município de Juara, de um curso de edificações. Todos eles em parceria, né, Poder Legislativo, Poder Executivo, Câmara Municipal aqui, através do deputado Oscar e o governo do estado de Mato Grosso.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem favorável, se você favorável. Quem for contrário, se você contrário, conforme a chamada do vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Euliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovada a única discussão, moção de aplauso 028/2018. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos a considerações finais. Primeiro, vereador escrito, vereador Léo Boy.
Presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, estou vendo as considerações finais por 2 motivos. Primeiro, feliz porque teve, até que enfim, Chico, a licitação referente à pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, uma emenda do ex-deputado federal Eliane Lima e também uma parceria com o deputado estadual Oscar Bezerra. Eliane Lima, na época, ele mandou, na época do ex-prefeito Alcir Paulino, uma emenda do valor de R$5 milhões, onde foi pavimentado o Jardim América, o Parque Kennedy, Santa Helena e algumas ruas do Jardim Paranaguá, ficando um restante para concluir praticamente todas as ruas do Paranaguá, o Parque Alvorada 1 e 2, aquelas ruas do Santa Helena, e também foram concluídas aquelas ruas ali frente ao cemitério. E nós temos 5 pedacinhos de rua aqui no centro da cidade, que é com essa emenda parlamentar do ex-deputado federal Eliane Lima. Quando eu falo do deputado Oscar Bezerra, é porque se demorou para concluir esse projeto, e aí teve que ter um realinhamento de preço. Aí o deputado, ele conseguiu o valor de mais de R$880 mil para poder contemplar e nós não perdermos esse projeto. Esse governo, ele teve 2 licitações, as 2 licitações deram deserta, ninguém participou, mas por sorte da última agora teve 3 empresas que participaram, e teve uma que venceu o certame, empresa de Cuiabá, a AI Fernandes Serviço de Engenharia. Inclusive, ele baixou de R$3.800.000, ele deu um desconto de R$400.000, mas está aí. A nossa preocupação seria por quê? Se chegasse até 31 de dezembro e não tivesse concluído esse certame, nós iríamos perder esses R$3.800.000 de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Parque Alvorada e Jardim Paranaguá, essas outras ruas que nós citamos. Porém, essa empresa venceu, se acabou essa etapa do certame. Hoje na reunião, na oportunidade, eu falei com o prefeito, Carlos Sirena, e falei com a Alzira também, tem que fazer essa informação urgente para a Caixa Econômica, porque nós temos prazo, temos que informar a empresa vencedora do certame. Já tentei falar com o proprietário da empresa, se ele fazia pelo menos aquela rua Paiva, que era frente do posto de saúde ali no Jardim Paranaguá, para poder início desse ano, para que faça essa medição, porque acho que nós temos R$150 mil só em caixa, não temos mais, mas ele ficou de me ligar amanhã para ver a possibilidade. Mas a prefeitura tem que fazer o seu dever de casa. Falei com a Alzira também que ela tem que entrar imediatamente em contrato com a Sinfra, com a Kate, que é coordenadora da Sinfra, que fora feita uma declaração de capacidade orçamentária e financeira de contrapartida, que seria essa emenda do deputado Oscar Bezerra de R$880 mil, foi feito lá em 2017. Nós estamos em 2018. Então, essa declaração, pelo que a Kate me falou da Sinfra, ela perderia a validade. Então, a Sinfra tem que fazer novamente essa declaração, independentemente do resultado do governo do estado. Ela tem que fazer essa declaração, porque senão nós, mesmo assim, corramos o risco aí de perder esse convênio. Então, essa é a nossa preocupação e temos que correr quanto tempo. Isso tem que estar tudo formalizado, registrado na Caixa Econômica Federal antes do dia 31 de dezembro desse ano. E uma outra notícia que eu achei... secretário, que nós estaremos livres, vereadores, esse ano, o HC Castanheira, a usina aqui no município de Juara. Tivemos a ligação hoje, eu sou o presidente daquela comissão, e recebi a ligação hoje, inclusive a Alzira também, o pessoal da EPE nos confirmou, já foi publicado no Diário Oficial, nós teremos audiência pública para debater essa usina aqui no município de Juara, aqui no Novo Horizonte, inclusive tem que comunicar o pessoal do Novo Horizonte e Juara, no dia 5 e 6 de dezembro. Então, mais uma situação, nós temos que correr contra o tempo para tentar formalizar novamente aquela carta de intenções e para ter essa audiência pública com a população do município de Juara. É uma situação complexa, tem muita gente favorável, mas também tem algumas pessoas contrárias à questão da efetivação da usina Castanheira aqui no município de Juara. Porém, eu já alerto e deixo o público, a população do município de Juara, que no dia 5 e 6 de dezembro teremos aí essa audiência pública da usina Castanheira aqui do município de Juara. Fique bem claro e fique registrado. Presidente, porque o tinha era só isso. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Próxima vereadora, vereadora Marta.
Senhor presidente, queria reforçar a fala do vereador Léo Boy sobre a finalização da licitação desse convênio de 2009. Né? É um convênio aí que já era meio considerado perdido. Quando nós assumimos, eu e o vereador Léo Boy ingressamos numa comissão para saber sobre esses convênios aí. E lá no início de 2017, foi nos dito que a empresa havia desistido da obra. E aí, num trabalho conjunto da Câmara de Vereadores buscando a prorrogação do contrato, porque nós também corríamos o risco do contrato perder a vigência, o processo culminou com a licitação que ocorreu na quinta-feira e finalmente esperamos que a Prefeitura dê a ordem de serviço para a empresa e que ela comece de fato as obras para que a gente garanta esse convênio e o asfalto em algumas ruas do Jardim Alvorada e do Paranaguá. Nós sabemos que a população desses dois bairros aguarda isso com ansiedade. Né? A rua Florianópolis, que nós citamos ela aqui incessantemente, é uma das ruas contempladas nesse convênio. Vamos torcer para que a coisa aconteça de fato, né? Porque, sem sombra de dúvidas, é um montante significativo aí e Juara, né, só ganha. A Câmara vai estar acompanhando todo o processo aí. Vereador Léo Boy, como ele disse, já entrou em contato aí com a empresa para ver se de fato ela dá início à obra ainda esse ano com asfaltamento da rua, que as pessoas conhecem como a rua do PSF lá do Jardim Paranaguá, né? Também queria falar um pouquinho sobre a recuperação das galerias de água pluvial da Praça dos Colonizadores. Uma obra é importante, às vezes as pessoas não dão a devida importância porque é uma obra que fica embaixo da terra. Mas era importante que o município fizesse isso antes de realizar o asfaltamento ali com o produto CBOQ, né, que enfeita, melhora, sem sombra de dúvidas, o entorno da Praça dos Colonizadores. No momento em que o município começou a fazer aquela obra, eu havia cobrado via ofício o desentupimento daquela galeria e também a recuperação da galeria na rua Rio de Janeiro, que é um problema crônico. Nós sabemos que quando a chuva é intensa, alaga as lojas ali naquela localidade. Inclusive, João Nelson está aqui e é prova disso. O Zé Roberto, que é presidente da comissão de licitação, me disse que a obra já foi licitada e a ordem de serviço está para ser dada por essa semana aí. Então, tomara que seja mais um problema resolvido no nosso município. Os gestores muitas vezes correm dessas obras aí, porque para muitos não há ganho político, mas eu acredito que para a população o ganho é infinito, né? Resolver problemas crônicos no município é para gestor corajoso. E eu, né, cumprimento aqui o prefeito Carlos Sirena, que assumiu esses dois problemas aí e está com intenção de resolvê-los. Um outro tema que eu tenho cobrado incessantemente nessa tribuna e reiterei o ofício na semana passada é a situação do cemitério municipal. Nós sabemos, aqui todos os vereadores sabem, que a concessão do cemitério municipal venceu em julho de 2017. Estamos aí há quase um ano e meio de que esse contrato de concessão está vencido e até agora o município não resolveu o problema, fez uma nova licitação fazendo exigências. Para quem tem entes queridos enterrados no cemitério municipal, é lastimável ir lá no dia de finados, e eu não vou só lá no dia de finados, e ver a situação do nosso cemitério. Não tem banheiro, não tem água potável, né? As únicas árvores que haviam no cemitério foram derrubadas. Então, vereador Chiquinho, o contribuinte, ele espera que o município resolva essa situação. É preciso que o gestor faça essa licitação da concessão e que essa concessão tem exigências, porque nós sabemos, todo cidadão de Juara sabe que é uma atividade lucrativa, como qualquer outra. Então é preciso que a empresa dê uma contrapartida para o município, né? E para finalizar, presidente João, só mais meio minuto aí, nós, Juara, abraça, e eu acredito que hoje de manhã todos os que estavam na reunião com o prefeito Carlos Sirena, eu não pude estar presente, o problema do trânsito no município de Juara. Não é possível que nossa cidade tenha o número de acidentes que teve nesse final de semana. Eu fico numa situação de tristeza quando eu fico sabendo que uma jovem de 23 anos, que foi minha aluna, teve sua perna amputada por um acidente de trânsito. É preciso que a gente faça a lei valer nesse município. É preciso, então, coragem. Mais uma vez eu peço coragem ao prefeito Carlos Sirena e que encare a municipalização do trânsito e que, de fato, nós tenhamos fiscalização para evitar tanto dano ao cidadão juarense e ao sistema público de saúde também. Boa noite, muito obrigado.
Senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês e pautar algumas coisas. Nós fizemos uma visita semana passada a Cuiabá e o vereador Marquito. Vou pautar o nosso trabalho que foi feito lá. Estivemos na vice-prefeitura de Cuiabá e também na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o qual falamos com o vice-prefeito Nilan e também o secretário de Mobilidade Urbana, senhor Antenor, que naquele momento nós impetramos o documento na vice-prefeitura e conseguimos para Juara dois kits semafóricos novos, que virão, que são os de Cuiabá que estão sendo trocados, substituídos, e dois kits virão para Juara, aqueles kits com contadores que aparecem o número no semáforo. Então, foi uma grande valia para nós. O secretário também se dispôs a montar aquele plano de mobilidade urbana para o município de Juara. Inclusive, o Carlos, antes de pintar a praça, pintar as vias, eu comentei com ele que nós temos que fazer esse plano. Não adianta a gente pintar de qualquer jeito, não saber qual que é o fluxo de cada via, fechar canteira, abrir canteira. A gente tem que fazer um plano de mobilidade para que se possa ser feitas essas alterações do trânsito. Não é fazendo de qualquer jeito que a gente vai resolver o problema. Quero aqui também agradecer ao pessoal da Casa de Apoio, a Marilza, o Ernesto, que fazem um brilhante trabalho. Estivemos na Casa de Apoio, a demanda lá é grande, Chico. Nós temos hoje 35 vagas da Casa de Apoio Juara Paga, para deixarem pessoas do município acolherem essas pessoas, e 27 pessoas estão tratando de câncer. Então nós temos apenas 8 vagas disponíveis rotativas na Casa de Apoio. Deixei uma emenda parlamentar garantida para o ano que vem para mais 5 vagas, que foi pedido da Marilza, e já falei com o prefeito Carlos Chilena, vai estar estudando a possibilidade também de estar cobrando a viagem do ônibus duas vezes por semana, encaminhando esse ônibus duas vezes por semana, que é um pedido das pessoas de lá. Estava o vereador Marquito e o carro também do município, que estava quebrado lá há mais de um mês. Momentaneamente, já no ato, o prefeito já autorizou fazer o conserto, 2 mil
R$ 1.000. Estou sabendo que quarta-feira, Marquinhos, está pronto o carro já lá. Já vai atender bastante os munícipes e também alguns medicamentos que tem que ser encaminhado para Juara através do ônibus da saúde. Também fomos no INSS, mais uma luta nossa pelo médico perito. Tivemos a triste notícia de que médico perito não vem para Juara, nem temporária, nem esporadicamente, não vem semanal, não vem mensal, nenhum médico consegue se deslocar para cá. O INSS do estado está com a demanda em alguns locais de 120 dias de atraso, então não tem condição de disponibilizar um médico para cá, nem que seja uma vez por semana, uma vez ao mês. Mas nós tivemos a notícia de que nós podemos custear a passagem dessas pessoas que vão fazer essas perícias médicas, através de uma normativa interna do INSS. Estaremos agora com a reunião na sexta-feira com o Dix, que é o responsável pela gerência aqui de Sinop, e que concomitantemente é responsável por Juara também. Estaremos lá viabilizando o ressarcimento dessas passagens aos munícipes que façam as perícias médicas. Entramos em contato também com o deputado federal eleito Nery Geller, que ainda está na MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do qual o secretário sabe de Agricultura que nós temos um caminhão disponibilizado aqui para atender os assentamentos. Estive cobrando ele também o pagamento desse caminhão até o final do ano. Pedido meu do vereador Léo Boy e também cobrança do vereador Marquito agora. E nós estamos cobrando o Nery para que atenda com esse caminhão, que é muito útil para a região do assentamento e para a Norte. Falei com o Nilson Leitão também, como comentei com vocês, provavelmente vai mandar emendas para nós na saúde. Estivemos no gabinete da Janaína Riva, onde nós pedimos alterações e melhorias na lua do município, onde 2009, Chico, emendas para o município de Juara, viabilizar a região do Vale do Arinos. Ela falou que vai lutar bastante para trazer mais recursos para a nossa região. Quero agradecer aqui a todo o pessoal da saúde, que nós conseguimos regular um paciente hoje, José Carlos, que foi o primeiro que teve acidente lá em frente a Ayrton Senna, perto do Bela Vista. Estava em coma já há 3 dias, hoje conseguimos, perto de 3 horas da tarde, conseguir a UTI aérea e também o leito de UTI lá em Cuiabá. Foi bem trabalhoso, Janaína ajudou bastante, deputado Riva, ex-deputado Riva, e toda a assessoria da Janaína, e nós aqui cobrando bastante, mas todos os servidores que se incumbiram ajudaram muito. Foi até rápida a regulação, porque essa questão de regulação de neurológica ainda é muito difícil, né, João? Também nós tivemos hoje cedo na reunião com o CONSEG, com todas as autoridades do município, delegado, juiz, promotor, para resolvermos o problema do trânsito de Juara. O Paris, presidente do CONSEG, estava lá, parabéns pela atitude. Nós estamos aí tentando municipalizar esse trânsito e melhorar para que não ocorra acidentes. Esses acidentes, previamente, vai ser uma despesa para o município, porém, nós tivemos informações que foi gasto mais de R$30.000 no Hospital Municipal de Juara esse fim de semana. Então, o custo é muito alto para manter esses pacientes, que ainda, para o estado, custa mais caro, que tem que vir buscar de avião UTI e ainda disponibilizar um leito de UTI lá, que é muito caro. E quero parabenizar aqui a professora Fátima, agradecer a presença dela e dizer que nós estamos de portas abertas aqui a todos os alunos aí do Grêmio da Escola, e nós vamos estar lutando junto com vocês. A secretária está aqui, eu também tenho certeza que ela vai ajudar a gente a resolver esses problemas, né? Principalmente as prioridades. As prioridades da escola, né? Que é a energia, que é o material didático, que nós estamos com dificuldades, que eu tenho certeza que ela assumiu a pasta quase agora, há pouco tempo, e ela vai estar priorizando para o ano que vem a melhoria, né? Então, obrigado e parabéns a vocês por essa iniciativa, tá bom? Obrigado a todos e convido para a próxima sessão, que será segunda que vem. Boa noite.
Próxima, vereadora Uliane.
Senhor presidente, reforçar a fala da vereadora Marta referente ao contrato de concessão de cemitério. Eu estive lá à véspera de feriado com a minha família, né? Nós temos entes queridos lá, como é de costume, ir lá lavar o túmulo e tudo, então a gente se deparou com essas dificuldades. Falta de banheiro, falta de lixo, falta de água. Então a gente tem que estar atento aí a esse próximo contrato, né, que vai ser elaborado, acredito, né, entre a prefeitura e a funerária responsável. Referente a... Hoje nós tivemos a reunião com a professora Fátima e os alunos, e a secretária está aqui. Eu até mandei um ofício recentemente para ela solicitando informações sobre a energia da escola, que está sem energia desde a reforma, que era algo para beneficiar a escola e acabou prejudicando em outras situações, que desde então a escola está sem energia. Então eu vou ler só um resumo aqui da resposta da secretária para esclarecer para a professora. Neste momento, a Secretaria Municipal de Planejamento está realizando as adequações no projeto elétrico. Então, logo assim que terminar todas as adequações, estará sendo encaminhada à Secretaria Municipal de Educação para que esta, em posse dos documentos, solicite a abertura do processo licitatório para a realização da execução elétrica. Então, ainda vai ser aberto um processo licitatório para resolver essa situação. Mas eu peço, secretária, em nome das crianças, dos alunos e da professora, uma atenção especial, porque hoje eles vieram aqui e se queixaram de falta de sala para leitura. As crianças querem ler e não têm o espaço, né, além de outras demandas. E, rapidamente, sobre a reunião que nós tivemos hoje sobre o trânsito. Eu acho sim que medidas drásticas têm que ser tomadas e a gente não precisa esperar que nós sejamos a próxima vítima ou que nós façamos uma vítima, né? Então tem que haver uma conscientização sim de toda a população, cuidado, atenção, bebida alcoólica, sem documentação, documento atrasado, sem habilitação. Então tem que haver também essa conscientização da população de Juara. Boa noite, obrigada a todos.
Procedo, vereador Salvador, tem a sua palavra, vereador Hélio.
Senhor presidente e a população aqui presente, eu venho aqui nessas considerações finais agradecer ao executivo os trabalhos realizados, que foram várias cobranças, que os moradores ali da linha Água do Abelha, aquela ponte ali do Corgão, eles pedem, na verdade, é que ali seja colocado tubulação, mas a ponte foi feita, tá boa, e também ali na rua Paraty, os moradores cobraram muito ali também desse vereador, e a prefeitura realizou. E às vezes a gente cobra também, mas a população tem que ajudar, né? Então ali era um lixo, a prefeitura foi lá, limpou, arrumou a ponte, mas todos podem passar lá hoje, já verifica a situação que está lá. Então a população tem o direito de cobrar, mas também tem que estar ajudando, né? E também aqui não é só também agradecer o prefeito, porque também temos reclamação hoje ainda encontrei o morador José Antônio, faz dia que foi feita a indicação da ponte ali que vem da Águas Claras, ali do Seringal. Ele disse que continua do mesmo jeito, ou pior, né? Porque do tempo que estava. Então, que a prefeitura, acho que não sei se foi Salvador que falou, que eles estão indo para lá, para Esperancinha essa semana. Então, tomara que realmente aconteça isso aí, porque hoje, novamente, ele veio até aqui, essa casa de lei, e cobrou do vereador quando que seria arrumado. Ele falou, olha, foi feita a indicação e ainda não tem uma posição, mas está dentro do cronograma que será arrumado. Então, outra questão também, gostaria de estar cobrando do secretário, a diretora da escola Maria Requena, já fez ofício, encaminhou lá, e a situação está feia, a questão do pátio lá da escola, gente, está muito feio, precisa de uma limpeza urgente. Então, já foi feito aqui também o pedido, e agora a diretora hoje pediu que seja tomada as providências para que seja feita a limpeza do pátio da escola Maria Requena. Então, o matagal está grande, né? Então, nós temos também que cobrar. E é só isso. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, reforçando algumas falas de alguns colegas vereadores, hoje o vereador Léo Boy falou daquela questão da estrada da Paranorte, onde temos moradores da Paranorte presentes. Realmente, Léo, não é todo o trecho que chega até no distrito de Paranorte. Um trecho é da empresa, através da emenda do deputado Oscar, do valor de R$2.600.000, e um trecho chegando na Paranorte é de responsabilidade do município. Essa preocupação nossa é muito grande, porque aquele trecho não teve atenção realmente esse ano. Então vai ficar interditado se não tiver uma ação rápida. Aquele trecho é um dos piores trechos da estrada. Então aquele trecho não podemos ficar confiando que a empresa é de responsabilidade dela, que não é. Como também na época que foi feito pela prefeita Luciane, de Juara até nas 20 famílias. O trecho de 20 famílias até na Águas Claras também é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que era para ser executado este ano. Então essa preocupação é de todos os vereadores, porque senão aquela comunidade vai ficar sem acesso à Juara. Léo falou sobre a descentralização da SEMA. Realmente, Léo, eu tive cópia de uma resposta de um ofício seu anterior, cobrei do prefeito, cobrei do secretário Mauro, sei o desespero que o secretário Mauro está de resolver essa situação, porque tem pequenos querendo fazer investimento e já precisando de licenciamento, como também tem grandes empreendedores, o próprio pessoal da agropecuária Maripá querendo fazer um empreendimento para a produção de mel com o objetivo de exportação, precisando já da questão do licenciamento, que foi uma luta antiga desse parlamento aqui, junto ao executivo, sensibilizando a importância que é ter facilidade, menos burocracia para o licenciamento ambiental. Tivemos dificuldade na época para conseguir licenciamento ambiental do depósito de recebimento de embalagem de agrotóxicos. Leandro, que presente, que fez um trabalho brilhante na época, projeto, cobrando na SEMA, né, Leandro? Mas a dificuldade que é resolver o licenciamento a nível de Cuiabá é muito grande. A chance nossa seria com a descentralização. Sobre as indicações notificações, respostas. Hoje eu fiz um requerimento porque não tive resposta dos ofícios. Recebi também algumas respostas. Temos que também agradecer os que recebem. Recebi uma resposta sobre o transporte escolar da secretária presente. Me deixou preocupado ainda porque a situação lá não é o que a gente queria. A gente queria que resolvesse. Tem muita demanda ainda, muitas reclamações, mas pelo menos teve a boa vontade de correr atrás e responder ao Poder Legislativo e a gente tem como passar isso para a comunidade. Fiquei preocupado, Fernando, só aquela questão do transporte terceirizado. O nosso particular, da prefeitura, é uma coisa. Realmente tem a questão da burocracia, difícil dinheiro, não tem dotação, beleza. Agora, o particular que é pago para eles, quando atrasa um dia, eles já estão falando que não vai mais puxar naquela semana porque está atrasado. Então, o terceirizado, temos que ser mais enérgico com ele, sim. Aqui no ofício coloca que eles faltam e quem fica sabendo é só depois pela comunidade que informa. Ou seja, eles, além de faltar, deixar os alunos na estrada sem ter o atendimento do transporte, não informa e também talvez ele não tenha nem informando para ser descontado os dias. Se não cuidar, é pago o recurso público e não tem ressarcimento deles, né? Essa era uma das preocupações. E também de algumas indicações que eu recebi resposta que eu preferia não ter recebido. Eu pedi uma indicação aqui que fosse feito um trabalho de limpeza lá no bairro. Jardim Califórnia, Flamboyant e tal. Me responderam que iam fazer uma visita no lugar. Não, a visita não vai me responder. Então, fala que está na programação. Apesar de programação, um dos ofícios que eu fiz foi pedindo o cronograma de ações da Secretaria de Urbanismo. O que me colocaram foi isso aqui, até vou passar para os colegas vereadores, que foi eu pedi, eles colocaram até dia 26/10, que estariam fazendo tapa-buraco na Avenida Rio de Janeiro e na Rua Niterói, e que estariam fazendo limpeza na praça e no centro. O que a gente pede de cronograma, de programação de secretarias, é como o Mauro sempre responde o pedido, é como a saúde fez a resposta, como a educação a gente pede e responde. Ou seja, programação e cronograma de dados. Ó, programação para atender no mês de novembro é essa. Para quê? O vereador até ter como depois chocar com o relatório que a secretaria nos passa. Eu sei que a programação da secretaria vai ser essa no mês de novembro. Aí quando chega em dezembro que nos encaminha o relatório, Léo, você tem como saber, ó, essa atividade foi feita, essa não foi feita. Mas se só manda que vai estar tapando buraco na Rio de Janeiro e na coisa, não vai estar respondendo o que o vereador precisa e o que o vereador pede é para estar passando para a comunidade. Tive muitas reclamações esses dias, alguns pontos já foram resolvidos sobre a coleta de lixo urbano. Lá próximo ao Nemate ainda não está resolvido, não. Lá está absurda a situação que está. O lixo lá não está sendo coletado. Em outros bairros também tive a mesma informação que também ainda não está regularizado. Lá não é zona rural, lá paga o IPTU. Agora, mais uma coisa. Eu cobrei do prefeito esse tempo atrás e espero que ainda seja atendido, porque foi feita uma reunião com os colegas vereadores sobre as emendas, se alguns conseguiam aceitar a retirada de emendas do ano passado. Este vereador não foi na reunião porque o vereador falou que não aceita retirar a emenda dele do orçamento anterior, que é referente à reforma da unidade básica de saúde lá do assentamento de Apuranã. Aquilo lá, Mauro, não tem sentido. Já é feito de compensado com tudo quebrado lá e não tem condição de estar atendendo comunidade com saúde naquilo lá. Então é uma emenda desse vereador, espero que ela seja cumpra, né, a emenda até o final do ano. Fiz um ofício a todos os parlamentares, deputados federais e senadores, solicitando que viabilizasse recurso para a construção de uma escola lá no PA Vale do Arinos. Tive a grata, pelo menos a resposta, né, de um único deles por enquanto, foi do deputado federal Ságuas. Ele nos respondeu que realmente tem um cadastro do município, mas ele nos colocou aqui. Em tempo, verificamos que o município cadastrou uma iniciativa para a construção de uma escola, 4 salas, com quadra pré, sendo necessário a sua finalização e o envio para análise no UFNDE para que possamos dar prosseguimento ao pedido, ao pleito. Então, só continuar, Fernanda, se não tiver cobrado a Alzira para atender os pedidos que o Ministério está pedindo para a gente conseguir essa obra, que realmente ela é muito importante. O município até está fazendo, né, uma provisória lá, que seria junto com os pais, para estar atendendo, mais de estrutura de madeira ainda, né? Mas que ela, o objetivo seria uma de recursos do governo federal, visto lá ser um assentamento do INCRA. Tivemos visitando vários pequenos produtores, João, que é uma conquista antiga nossa, uma luta antiga, da questão do atendimento da luz para todos. Várias obras estão saindo. Empresa Líder, empresa Cardoso e Pinheiro também está atendendo. Então, é vantagem, é lucro para o município de Juara, está sendo atendido com energia para estar dando condição do produtor melhorar cada vez mais a sua renda. Agradecer ao prefeito e secretário Rivaí, que nós estamos lá, sempre agradecer aqui o Sindicato Rural e a Crivala sobre a reforma do INDEA, onde precisamos do apoio da prefeitura e está sendo de pronto atendido, tanto pelo secretário-coronel como o secretário Rivaí, em todas as demandas. Hoje fui cobrado também sobre o INDEA lá no distrito de Paranoia. O que falta é o município colocar o servidor, né, Mauro? Está precisando desse servidor, cobrei isso várias vezes do município, porque sabemos que ano que vem o INDEA poderá estar realizando o concurso público. Se já tiver aberto as unidades, como aqui abriu a unidade regional, se já tiver aberto o posto de atendimento avançado no distrito de Paranoia, força o governo ter que abrir vaga para concurso público, efetivar alguém lá e com isso dar condição de INDEA ter um atendimento justo lá. Para finalizar, mais uma vez, a nível de imprensa estadual, o servidor público, mais uma vez, ele é o penalizado, ele é o culpado por toda a crise que ocorre no estado de Mato Grosso. Mais uma vez, o governador vai lá e mostra que a Secretaria da Fazenda, o Tribunal de Contas, não tem condição de pagar as recomposições dos servidores. Recomposição não é aumento de salário. Recomposição é apenas as perdas das inflações, ou seja, achatando o salário do servidor público, isso trazendo prejuízos a toda a comunidade. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador Marquito. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, eu quero aqui também, a pedido do Jorge, lá do posto Idasa, também está reforçando aí a gente juntar junto com ele, onde na Paranorte também tem um grande problema, que é o posto de combustível, onde foi desativado, onde a população lá está comprando combustível em Juara e lá em Nova Monte Verde, onde estão com muito problema. O Jorge acabou de comprar o posto lá e precisa da gente estar junto cobrando para a liberação, onde todo mundo sabe que é muito demorada a liberação de um posto de combustível, e eles lá estão precisando urgente desse posto, estão arrancando até as bombas lá de combustível, e a gente vai estar aí junto, espero com a colaboração de todos os vereadores, para estar junto ajudando a cobrar. Também lá sobre a energia, os vereadores já cobrou, vamos estar junto cobrando a energia da escola, da quadra também, onde eles têm uma quadra pronta, e precisa da iluminação para onde os alunos podem estar fazendo suas atividades. E também quero agradecer ao secretário Rivair, sua equipe, e Vicente também, aonde foi feita a reforma da ponte ali da Creforma e da Rua Paraty, tão tanto cobrada como os colegas vereadores também cobrou, aonde eu, Paulo Beck, estive um dia fazer uma visita, bem na hora que chegamos, o carro caiu dentro de uma vala daquela, aonde nós teve que colocar a mão na massa e retirar aquele carro, e graças a Deus a equipe do Rivair, junto com o Vicente aí, os funcionários, esteve aí arrumando. E também, agradecer mais uma vez o Mauro aí, por estar junto aí ao curso de agropecuária em Águas Claras, Mauro, parabéns aí pela sua iniciativa, está ajudando aqueles alunos, onde agora tem bastante aluno formado ali, que vai estar desenvolvendo ali a melhoria do município. E também quero estar agradecendo aí a comunidade Divino Pai Eterno ali do Barbosinha, onde fez uma grande festa. Quero parabenizar aí a todos os voluntários que ajudou, a todos que doou, a todos que participou ali, ó. Foi uma grande festa, uma festa linda, onde Deus esteve a sua mão ali, onde várias e várias doações ali, naquele momento apareceu. Foi muito importante essa festa, fiquei muito orgulhoso, onde toda hora aparecia uma doação, onde a mão de Deus estava ali, onde protegeu a todos, onde várias e várias dezenas de doação foi feita naquela festa. Fiquei muito feliz, parabéns às organizações, parabéns aí ao nosso amigo Ostácio da Rodoponte também, que fez o cascalhamento daquela estrada junto com a Prefeitura Municipal. Parabenizar a todos os moradores e voluntários ali da comunidade Barbosa, que esteve abraçando essa causa e fazendo essa grande festa. Também quero estar agradecendo e parabenizando aí a Secretaria da Sismuge aí, parabéns a vocês pelo evento Dia dos Trabalhadores lá, onde foi muito importante, foi muito bonito, Dia do Servidor Público, onde vocês realizou com muito amor, com muito coração, foi um evento muito bonito mesmo, tive presente e agora fico mais feliz ainda de ser um filiado do Sismuge. Parabéns Edna, toda a equipe de diretoria, parabéns aos colegas vereadores que lá sim esteve presente, parabéns também à deputada Janaína, que veio comemorar junto com os servidores públicos aí pelo seu dia, onde teve vários e vários brindes. Ano que vem eu quero ganhar o meu, porque agora sou servidor também, né? E também quero estar cobrando aí do prefeito municipal aí a urgência nos tampa-buraco dos nossos bairros, onde está precário, onde inclusive na frente da minha casa tem uma valeta enorme, mais de 100 metros, corta a rua. Eu estou cansado de cobrar, vou cobrar toda semana até que arruma esse buraco. No Jardim América também, vários e vários buracos, lá no Alvorada, outros, Paranaguá ali, onde alguns cantos do centro também, então uma buraqueira enorme. Peço aí que o secretário atenda esse pedido desse vereador, de todos os outros colegas vereadores,
vereador, seu Vicente, está aí formando a pasta, ajude nós a desenvolver, começando a chuva aí e a buraqueira está só aumentando, vamos acelerar essa equipe aí, contratar mais servidores se for possível aí pela empresa e tampar tudo esse buraco. Quero agradecer a presença de todos vocês, obrigado todo o coração aí por vocês estão presentes, agradecer o pessoal da Paranorte que veio assistir essa sessão, parabéns professora, parabéns aos alunos e parabéns a presença de todos vocês aí, obrigado e boa noite a todos.
Quero agradecer a presença da professora Fátima da Paranorte, ela e seus alunos, e parabenizar a professora de vir da Paranorte aqui, ver o trabalho que vocês estão fazendo lá, que você está cobrando junto esses órgãos aqui, e é isso mesmo, acho que a professora tem que lutar, já que só está lutando, para conquistar a melhoria daquela escola. E dizer também à secretária Fernanda, eu sei que você pegou essa pasta agora, com essa, todas essas dificuldades, vamos olhar com carinho a Paranorte, que esses alunos têm energia, simplesmente um lugar adequado para poder estudar. É, a gente está num país bem evoluído, no fato a gente vê as grandes necessidades ainda que precisa para os estudos fundamentais, que os estudos a gente tem que é uma grande conquista para o futuro, que seja alguém na vida que tenha uma profissão, ou mesmo assim que tenha conhecimento. E eu acredito, não, é a base nossa, chama-se escola, a escola da vida, a escola, principalmente a escola fundamental no qual que a gente você está fazendo. Parabenizar você. Fernanda está com um grande trabalho prestando, gosto do trabalho da Fernanda, parabenizar ela, o grande trabalho que está fazendo, inclusive o trabalho que está fazendo aí sobre os transportes escolar, eu acredito que vai ter uma redução muito grande aí, que ela até passou pra gente aí. É isso aí, Fernanda, eu acho que o grande trabalho é feito assim. Você pode contar com essa câmara, pode contar com os vereadores e a presença de todos mais. Bom, quero agradecer a presença de todos, inclusive a conquista aí dos atletas aí que estavam nos esportes aí. Então, parabéns a você, a teu irmão, a todos os atletas que estão fazendo aqui. Vou agradecer a presença da Edna com a sua equipe, pessoal tudo aí, a Adriana, a Meire, que também seja bem-vindo sempre, que está sempre junto conosco aqui. Ô Zé, pode contar junto com nós. Moisés, você falou Zé. Oh, exatamente. Parabenizar os esportistas. Quero agradecer a presença do Mauro, secretário também. Grande trabalho aí, Mauro. Amanhã estaremos juntos aqui. Pode contar conosco aqui também e dizer também que esse grande trabalho, dessa grande conquista aí, parabenizar por essa conquista que vem dia a dia e conquistando cada vez mais. E vamos dedicar, eu espero que venha recurso e que tenha recurso para a gente continuar esse trabalho da agricultura familiar, que é uma grande necessidade para o município. Juara está muito carente ainda. Eu sei do teu esforço que você tem, sem recursos, sem nada. Parabéns aí. Agradecer a presença local, agradecer a todos vocês. Mais nada, convidar a todos que a próxima sessão será na próxima segunda-feira, dia 12/11. Convidar todos vocês que estejam conosco aqui mais uma vez, participando conosco, que vai ser no dia 12/11 às 19h30. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.